Eu pedia então aos senhores e senhores deputados um momento, vou buscar o senhor Coronel e logo após iniciaremos. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar as audições, repetindo e agradecendo ao senhor Coronel Manuel Joaquim Vieira Esperança a disponibilidade para estar aqui na Assembleia a esta hora. Queria referir que, conforme acordado metodologicamente em reuniões anteriores da mesa e coordenadores, nos casos, e é o caso, em que o depoente tenha sido requerido por um grupo parlamentar apenas, e portanto que se não coloca a questão da distribuição rotativa, seria esse grupo a fazê-lo. E portanto, coerentemente, o Sr. Coronel foi indicado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, de modo que eu solicitaria então ao grupo parlamentar do Partido Socialista, penso que o Sr. Deputado Ascenso Simões, iniciará a audição. O Sr. Coronel teve a amabilidade de me referir que não dispõe de nenhuma intervenção inicial e, portanto, passaríamos de imediato à colocação de questões. Eu apenas recordava às senhoras e senhores deputados que esta ronda se presidirá por distribuição de até oito minutos por parte dos grupos parlamentares inquiridores e, indicativamente, o mesmo tempo, mas obviamente com, nesses termos, ou seja, indicativamente por parte do depoente. E, portanto, sem mais, Sra. Deputada Ascenso Simões, a palavra é sua, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial ao Sr. Coronel. Ainda Coronel? Muito bem. Senhor Coronel, agradecemos muito a sua vinda e poderá parecer que, não estando a comandar o regimento número 15 na altura em que aconteceu o Tancos, poderia não ser relevante a sua posição e a sua opinião. Mas nós entendemos que fazia sentido ouvir quem comandou o regimento número 15, tomar, para quem não está familiarizado com estas designações, em tempos anteriores à ocorrência de Tancos. As primeiras perguntas que eu gostaria de lhe fazer, vou fazer uma série de perguntas, mas as primeiras perguntas que eu gostaria de lhe fazer, para resposta imediata, era: durante esse tempo, quem foram as personalidades que consigo conviveram na questão da organização dos paiores de Tancos e de quem dependia hierarquicamente no Exército?
Sr. Coronel, faz favor.
Sr. Deputado, boa tarde, obrigado pela sua pergunta. Eu comandei o regimento de outubro de 2013 a outubro de 2016. E durante esse período, a situação de termos que ceder, e aqui faço uma pequena correção ao que foi ontem dito na comunicação social em relação ao número de homens que estava presente nos paióis. Eram, de facto, 6 soldados, é um facto, mas mais um cabo e um sargento, portanto, 8 militares, o que equivale, grosso modo, a uma secção. E isto, efetivamente, estes militares estavam presentes, mas se tivermos em conta os documentos de referência para este tipo de serviço, o Regulamento Geral de Serviço das Unidades do Exército, pelas regras, se eu empenhar uma secção, tenho que ter no mínimo um pelotão para fazer este serviço. De facto, era utilizado todo o encargo operacional do regimento. Não havia um pelotão dedicado, porque ao contrário da situação anterior a 2006, que era na altura Depósito Geral de Material do Exército, hoje Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, que tinha essa responsabilidade e que tinha um pelotão para o efeito, que, grosso modo, seriam 40 homens, talvez menos, mas, entretanto, com o fim do serviço militar obrigatório, como é do conhecimento dos senhores deputados, e alguma dificuldade em obtenção de recursos humanos para as Forças Armadas, os pelotões por vezes não estão no seu efetivo máximo e é considerado que 8 elementos permite uma secção com 2 quadras a 2 parelhas, portanto é o que já era do antecedente. Eu, ao contrário daquilo que, e perdoem-me se estou a manifestar aquilo que é o meu sentimento, não vejo aqui assim uma diferença muito grande em relação ao que havia do antecedente. Se desse pelotão estivesse lá uma secção, será uma diferença de 2, 3 homens ou que era na altura. E respondendo à sua pergunta sobre quem era o escalão superior, em 2006, são documentos que datam de 2006, 2007, e perante a dificuldade do depósito geral de material do Exército de conseguir manter o efetivo e ter homens para fazer a segurança aos paióis de tanques, na altura, chefe de Estado-Maior do Exército atribui essa responsabilidade ao Comando Operacional e o Comando Operacional dá a tarefa à Brigada de Reação Rápida e à Brigada Mecanizada. Estabelece como unidade responsável, vulgo EPR, entidade primariamente responsável, a Brigada de Reação Rápida. E é o Comando Operacional, o CFT, que, ou o Comando Operacional das Forças Terrestres, que determina que é um sargento, um cabo e 6 soldados que deverá ser o efetivo que cada uma dessas das unidades responsáveis por fornecer esse pessoal deve nomear. E no início de 2007, se não estou em erro, mas os documentos podem ser consultados, existem documentos que foram trocados na altura e que podem ser consultados, de certeza, pelos seus deputados, é o R15, ainda não, eu não comandava, que nem estava no Exército, que fornece o primeiro mês. Portanto, há aqui uma rotação, cada unidade tem um período de um mês e cada unidade é estabelecida quantos homens deverá fornecer durante esse período. Como sabe, os períodos de serviço são no mínimo de 24 horas e para assegurar o mínimo descanso ao pessoal terá que haver depois um período de pelo menos 2 dias até que possam voltar a ser nomeados. As unidades que estavam, ou a unidade que estava mais afastada, que era o Regimento de Infantaria 15, beneficiava da alimentação, porque só mesmo durante as 24 horas tinham instalações. Os seus deputados ontem foram visitar as instalações, portanto, quando se entra, há um edifício maior à esquerda e logo no primeiro era aí que estavam os 8 homens, o sargento, o cabo e os 6 soldados. Era aí que eles tinham a zona de descanso, os banhos, etc. A responsabilidade das instalações é da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército. A responsabilidade dos paióis em si são dos funcionários da Unidade de Apoio Geral Militar do Exército. A responsabilidade do controle das entradas e da vedação era deste efetivo de um sargento, um cabo e 6 soldados, que depois estabeleciam entre eles a escala para guarnecerem o portão e outro posto, pelo menos era o que se passava no período em que ele lá estava.
Não respondeu, foi à questão de saber quem eram os nomes dos oficiais generais que, no tempo em que o senhor comandou o R-15, trabalharam consigo, ou de quem o senhor dependia.
O comandante da Brigada de Reação Rápida era o Sr. General Cunha, que foi substituído pelo Sr. General, recente vice-chefe, que foi agora Serafino, e finalmente, aliás, tinha acabado de sair quando se deu o roubo das munições, o General Postrelo, que neste momento está na Madeira. No CFT, o General Vieira e o General Menezes. Aliás, o General Menezes demite-se depois na sequência dos acontecimentos de Tanques, apresenta a admissão ao General-Chefe, General Revisco Duarte.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Mas, Sr. Coronel, eram 4 unidades que faziam a rotação do acompanhamento e da segurança daquela instalação. Como é que essas 4 unidades se articulavam? Como é que eram as rotinas relacionadas com a coordenação? Como é que o Sr. Coronel fazia com os outros comandantes a informação do que estava acontecendo? A quem reportavam as circunstâncias em que se fazia as entradas e as saídas? Como é que acertavam todos os pormenores relacionados com a burocracia? Como é que integravam a informação a cada dia? Durante o tempo em que o Sr. Coronel esteve no R15.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A EPR, como já disse, era a Brigada de Reação Rápida. A Brigada de Reação Rápida coordenava os períodos em que cada unidade tinha que nomear este pessoal de serviço à segurança do paiol de Tancos. Eram períodos de 1 mês e, como eram 4 unidades, cada unidade tinha 3 meses. 1 mês, depois estava 3 meses sem fornecer pessoal, depois voltava a fornecer 1 mês. Esta situação, e nós apoiávamos numa NEP da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, mas a par da NEP era emanada uma diretiva a cada início do serviço, pelo menos da parte do regimento. Essa diretiva estabelecia um modelo de relatório e de procedimentos para esta equipa. E depois de cada período de serviço, reportavam todas as anomalias e faziam as suas sugestões. Eu e os meus colaboradores, o comandante de batalhão, o MOR, o oficial de operações, visitávamos com frequência, quando eram os nossos homens que lá estavam, as instalações. O MOR acompanhou de perto, porque o MOR é quem, o Sargento Mor, é quem acompanha aquilo que é o serviço diário da unidade, e este caso também, não sendo na unidade, era um serviço diário. Para os senhores deputados que não estão familiarizados, é o Mor que faz de manhã a apresentação do pessoal de serviço ao oficial de dia, porque é ele que é responsável por esta parte. E o MOR da unidade, o Sargento MOR Agostinho, eu fiz questão de o colocar em contacto com o MOR da unidade responsável pelas instalações, porque destes relatórios feitos pelo pessoal de serviço, chegou-nos o facto de anomalias que, não sendo da nossa competência, o facto de estarmos responsáveis pelo pessoal de serviço, tínhamos que manifestar à unidade que tinha essa responsabilidade. E refiro aqui um caso da limpeza de uma faixa de segurança à volta da vedação, que foi feita durante esse período, e que nós fizemos questão de solicitar à unidade que a fizesse, porque os nossos homens sentiam que não tinham a capacidade, devido ao mato que cresceu nessa faixa, de ter aviso citável. É claro que há outras questões que se prendem com fatores imponderáveis e que não me cabe a mim comentar, como sejam as condições da vedação, se era possível reparar, se não era, se havia verba, se não, se terá que ser perguntado à unidade responsável por essa área.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Bem, a verdade é que o Sr. Coronel colocou os sargentos em contacto, mas não nos disse se algum dia escreveu ao Sr. General Serafino, ao Sr. General Postrelo ou ao Sr. General Menezes as circunstâncias de insegurança em que estava o Paiol. E era talvez essa a pergunta que eu gostaria que o Sr. respondesse. É, quantas vezes indicou aos seus superiores hierárquicos o reporte da insegurança que existia no Paiol e das circunstâncias em que funcionava o Paiol, designadamente a inexistência de um número de homens suficientes para guarnecer os postos de vigia, que já na altura não tinham vigilância durante as 24 horas.
Não lhe posso precisar a esta distância quais são os relatórios, mas que era motivo de conversa frequente com o meu general comandante, era em relação à questão da insuficiência dos homens. Relembro o início da minha exposição. A questão da insuficiência ou não prende-se com o grau da ameaça. E isso foi analisado, certamente, no comando operacional. Portanto, a insuficiência dos homens são palavras do Sr. Deputado e não foi colocada essa situação, porque outras situações, como por exemplo a unidade de Tomar, em algumas circunstâncias não tinha um efetivo de serviço muito superior. E relembro aqui que os homens que lá estavam, fisicamente poderiam estar sozinhos, mas não estavam sozinhos. Eles estavam em contacto permanente com o oficial dia do regimento. Tinham contactos obrigatórios pelo menos duas vezes por dia. E havia visitas permanentes lá. Agora, se me disser que no regimento tenho o oficial dia, tenho os quarteleiros, o Paiol também não tem ninguém lá. Agora, eu tinha um posto fixo junto ao Paiol. Ali são 18. Se bem me recordo, nós temos um pequeno Paiol no regimento. Portanto, haverá aqui uma diferença. Mas, como disse, a questão de quem entra ou quem não entra no Paiol, da chave do Paiol, já não era da responsabilidade dos homens que estavam lá de serviço. Isso era feito pelos funcionários da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército.
Não era sobre isso que lhe tinha perguntado, era sobre as questões de segurança, mas volto à questão, Sr. Coronel. Quantas vezes é que o Sr. Coronel, enquanto foi responsável por esta unidade, entre 2013 e 2016, reuniu com os comandantes das outras unidades para tratar especialmente da operação do Paiol de Tancos?
Não me recordo de reuniões, de facto. Havia conversas. E a conversa, como é óbvio, era muito especialmente com o responsável das instalações e com a engenharia que estava ali ao lado e que, como tinha alguma ligação com a unidade de material do Exército, poderia fazer algum destes trabalhos. Lembro que, na diretiva que emanava, de cada vez que os meus homens assumiam, eu identificava como questão crítica a passagem do serviço de uma unidade para outra unidade. Portanto, aí teria que haver um cuidado maior, até para nos certificarmos que aquilo que recebíamos, em termos da segurança e das condições e da inviolabilidade das instalações, era garantida e era transmitida da mesma forma.
Quando havia a passagem de testemunho, havia uma representação da BRR ou do Comandante das Forças Terrestres que acompanhasse essa passagem de serviço? Ou era feito entre o sargento que vinha de uma unidade para o outro sargento que vinha da outra unidade?
Eu, recordando, e eu vou tentar recordar-me, já passou algum tempo. Mas da diretiva, da diretiva. Na diretiva, lembro-me que o pessoal de serviço apresentava-se primeiro na brigada, cerca de meia hora antes, porque a brigada de reação rápida é logo ali ao lado, e só depois é que iam fazer a passagem de serviço. Portanto, havia de facto essa coordenação.
Mas não havia nenhum auto que identificasse a cada momento o que é que recebiam ou as circunstâncias em que recebiam. Ou seja, por exemplo, a identificação do que aconteceu nos dias anteriores e durante o tempo em que aconteceu essas mesmas circunstâncias. Só havia uma informação direta ao comandante da unidade. Ou seja, o comandante da unidade não se relacionava com o anterior e dizia assim, foi-me reportado isto. E, portanto, vamos lá ver como é que vamos resolver isto. A quem vamos identificar estas anomalias? Não havia esse contacto regular. O Sr. Coronel, quando os seus homens chegavam, não tinha uma informação do que aconteceu, só tinha uma informação do relatório final. Era isto?
O que é que quer dizer com o que é que recebiam, por favor?
O senhor Coronel sabe perfeitamente que quando se chega a um sítio, se encontra uma situação. Se faz uma ronda, se recebem os documentos, se identificam as pessoas e, portanto, faz-se uma ronda para se identificar o que é que existe. Normalmente há um termo comparativo, que é o termo comparativo do que aconteceu na última vez em que essa mesma unidade lá esteve. Havia essa comparação ou não havia essa comparação? Havia essa identificação ou não havia essa identificação?
Eu lembro que a responsabilidade dos homens era controle de entrada e do perímetro.
Senhor Coronel, a responsabilidade dos homens era a segurança dos paióis. Não era só uma mera atividade administrativa dos paióis.
Não, claro que não.
Portanto,
mas
era
a entrada e o acesso aos paióis, porque eles não entravam dentro dos paióis.
Sim, mas eu não estou a falar dos paióis especificamente. Para isso nós vamos ficar a ter outros colegas seus. Eu estava especificamente a falar das circunstâncias. Os homens quando chegavam e viam está vedação alta demais que já tapa a vegetação alta demais que já tapa o muro no sítio tal. Havia esse reporte?
Havia. Como lhe disse, na diretiva... Desculpe, pode dizer.
E o Sr. Coronel... falava com os senhores comandantes das outras unidades quando iam imediatamente a seguir a si e falava com o comandante da unidade anterior para confirmar essas informações ou não era todo... Eu estou só a fazer essas perguntas para nós podermos enquadrar as outras audições que vamos fazer. Era só isso? Se pode responder que não ou que sim?
Eu não tenho que falar com o comandante da outra unidade sobre um problema... que eu tenho que reportar à Brigada e que a Brigada, quando entender, faz a coordenação entre as unidades. Agora, o que era feito era, o homem quando chegava, verificava, e isso tudo era plasmado no relatório que no final de serviço tinha que fazer. Esses relatórios eram coligidos pelas operações do regimento e era transmitido ao escalão superior.
Portanto, Sr. Coronel, em 2016, quando o senhor saiu... Os relatórios identificavam imediatamente aos superiores que a circunstância do paiol que o paiol vivia uma circunstância de insegurança, que não se podia continuar a manter a ausência de homens para guarnecerem as torres, que havia uma situação de não limpeza do território e que havia uma incapacidade de poder esses homens com o número de homens específicos. Com o número de homens específicos que o senhor indicou, de poderem garantir a segurança efetiva dos paióis?
São palavras do senhor deputado, não sublinho.
Então, o que é que sabia o seu superior hierárquico de tudo aquilo que o senhor recebia dos seus homens?
Sabia tudo. Sabia. Obviamente.
Sabia tudo e, portanto, também sabia as circunstâncias de insegurança do paiol.
A insegurança do paiol era... ou a segurança, digamos mais, era considerada conveniente pelo escalão superior, que tinha conhecimento daquilo que era a situação. Agora, como lhe disse, a questão do número de homens, se era insuficiente ou não, a questão dos meios auxiliares, isso aí é uma avaliação que não depende de mim e que, consoante o grau da ameaça, o escalão superior determina o que é a prioridade.
Nunca foi alterado o grau da ameaça relativamente a tancos durante o tempo em que o senhor esteve nas funções?
Não.
Portanto, durante aquele tempo todo em que as instalações vieram sucessivamente a degradar-se, o senhor Coronel nunca teve nenhuma informação de que era preciso fazer intervenções?
Não, eu já lhe disse que foram feitas intervenções, nomeadamente limpeza da faixa de segurança.
E eram essas operações eram feitas de quanto em quanto tempo, tem ideia?
Quando necessário.
E qual era a entidade que fazia essas limpezas?
A limpeza é da responsabilidade da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, mas quem fez e quem tem essa capacidade é o atual Regimento de Engenharia, na altura Escola Prática.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Agora, recorrendo à sua experiência longa e conhecedor da matéria, o Sr. Coronel conhece o armamento que já foi identificado pela comunicação social? E que terá sido roubado no assalto a tanques?
Sei aquilo que passou na comunicação social, exatamente.
Na sua longa experiência, quantos metros cúbicos tem aquele armamento todo junto?
Eu vi repetido vezes sem conta na comunicação social o Sr. General Revisto Duarte falar numa caixinha. Eu tenho ideia que não é uma caixinha, mas não andará muito longe. Eu, logo após o assalto a tanques, tive a oportunidade de falar com alguns camaradas e penso que agora isso se confirma, que o objetivo eram munições de 9mm. Depois está umas granadas, algo de oportunidade, que as granadas são de facto material de guerra sensível. Os lança-granadas ou os Light Anti-Tank Weapon, tinham datas ultrapassadas. Aliás, isso já foi veiculado na comunicação social pelo general Senkfa, o general Pina Monteiro e pelo general Revisto Duarte suficientes vezes. A cubicagem, os metros, tenho ideia que será qualquer coisa entre os 2 metros cúbicos, 1 metro cúbico, não andará muito longe disso.
O senhor, conhecendo como conhece o campo, o senhor Coronel sabe que ao lado daqueles dois paiões, que estavam exatamente posicionados numa linha que dois vigilantes em duas torres teriam identificado qualquer movimento, ao lado havia um outro paiol que tinha material muito mais relevante, muito mais sensível e muito mais importante do seu ponto de vista militar. Aquilo que eu gostaria de lhe perguntar é se, o senhor, da sua experiência, este material é um material que põe em causa ou que pode pôr em causa a segurança nacional. Porquê? Porque isso foi uma referência ao longo do tempo. E se este material identificado, que o senhor acabou de referir, muito bem, algum dele até que já estava fora de prazo, se na sua perspectiva enquanto militar, aquele material em concreto podia pôr em causa a segurança nacional?
Senhor Deputado, em relação à sua pergunta, eu começo por referir que E já que o afirmei, os 8 homens não estavam sozinhos e o levantamento da ameaça não é responsabilidade desses 6 homens. E esse levantamento da ameaça não é competência do Regimento de Infantaria 15 e permite-me que não me pronuncie sobre se os objetivos, porque isso faz parte do trabalho de outras entidades com responsabilidade na área da segurança, se esse era o objetivo. Aliás, eu digo que é a minha opinião pessoal e eu não faço aqui restrições em relação à minha completa abertura a responder às perguntas do Sr. Deputado, mas pareceu-me que o objetivo eram as munições de 9mm. Portanto, não me parece, mas outras entidades com maior competência para se pronunciar nessa matéria poderão, e penso que já o fizeram, referir se há de facto, se haveria de facto essa oportunidade e se era essa a intenção. É uma área que não gostaria de entrar, porque aí entra na competência de outras entidades, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Só uma última questão que me parece relevante. O Sr. Coronel sabe que houve soldados que tiveram processos disciplinares na sequência da ocorrência de Tancos. Até hoje não se sabe de responsabilidade superior. O Sr. Coronel acaba de dizer que não era da competência dos homens a avaliação do risco. É da sua opinião de que teria havido... estávamos perante uma situação em que a responsabilidade não podia ter ficado abaixo e devia ter subido a um nível dos comandos das unidades?
Eu tenho a máxima consideração, e não é por estar aqui a falar perante os senhores deputados, pelos superiores hierárquicos que me comandaram diretamente e os que estavam na altura do roubo de Tancos. O Sr. General Frederico Revisco Duarte é uma pessoa que tenho a máxima consideração e que conheço, sei que ele é de Alpalhão, sei onde ele vive. Nós no Exército temos muito o espírito de camaradagem no bom sentido e no sentido de respeito pelas hierarquias. Manifestar-me sobre aquilo que foram as posições ou a ação de comando do Sr. General não me cabe seguramente a mim. Acredito que ele tomou as opções e as decisões com base naquilo que eram que era o conhecimento que tinha na altura. Dando jus àquilo que acabo de afirmar, vem mais tarde a dizer que a opção pela exoneração de uns não teria sido a melhor, mas foi na altura que, para evitar que o processo fosse inquinado, decidiu, e penso que decidiu bem em relação àquilo que eram os dados que tinha na altura. É uma vítima também do processo, acabou depois, mais tarde, por se demitir, mas a questão da culpa ou de quem deverá ser responsabilizado, permite-me que endereço esta questão ao Sr. Deputado, com todo o respeito.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Muito obrigado, Sr. Deputado Ascensio Simões, que preencheu já o tempo reservado ao Partido Socialista nesta primeira ronda. Segue-se a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Berta Cabral.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
E dos mesmos termos, ou seja, sem tendencialmente a minha intervenção, a Sra. Deputada irá colocar as perguntas e o Sr. Coronel terá a amabilidade de responder. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Coronel Vieira Esperança. Queria deixar aqui previamente duas ou três notas sobre esta audição, uma vez que esta é a primeira audição desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e queria identificar efetivamente a missão desta Comissão, e que tem a ver com a avaliação dos factos e dos atos e as omissões do Governo relacionados direto e indiretamente com o furto de Tancos, e portanto isto para dizer que com esta Comissão não se pretende fazer qualquer tipo de investigação criminal, pretende-se sim apurar responsabilidades políticas e detectar falhas do sistema que, por omissão ou por demissão de responsabilidades, não foram tidas em conta pelo poder político. Portanto, temos que centrar, porque é essa, de facto, o objeto, é esse o objeto desta nossa comissão. E, portanto, também queria deixar aqui claro que nem todas as pessoas inquiridas foram pedidas por todos os grupos parlamentares. No caso concreto, o Sr. Coronel não foi a sua, por solicitação do PSD, mas isto, obviamente, não nos impede de lhe colocar algumas questões, mas entendemos que nos devíamos centrar naquilo que foi o período em que ocorreu o incidente em Tancos. Por outro lado, também queria deixar aqui bem claro que para nós o prestígio e a capacidade operacional das Forças Armadas é um ativo nacional que temos que ter em conta e que deve ser preservado. é conhecido e reconhecido nacionalmente e internacionalmente a forma como as nossas Forças Armadas atuam, merecem as melhores referências dos nossos aliados e da Comissão Europeia e, portanto, nós temos que ser os primeiros a dignificar as nossas Forças Armadas e esta Comissão de Inquérito pretende exatamente isso, pretende repor a dignificação das Forças Armadas, porque efetivamente foram aqui, de alguma forma, maculadas com este incidente e se pudermos concluir sobre as responsabilidades, sobre as falhas do sistema, sobre a não assunção de algumas questões de natureza política, penso que as Forças Armadas sairão a ganhar deste processo de inquérito. Queria também deixar aqui uma nota final relativamente à nossa visita ontem de Tancos, a Tancos, e toda a vontade que nos foi manifestada pelo Exército de corrigir as falhas, de assumir as falhas, de corrigir as falhas, de melhorar procedimentos e toda a evolução que já foi feita através da transferência de todo o material que estava nos paióis nacionais de Tancos para os paióis do Campo Militar de Santa Margarida. Queria deixar esta nota, porque a visita foi mesmo ontem, foi a primeira ação desta Comissão e queria deixar publicamente esta referência à forma como o Exército nos recebeu, nos disponibilizou informação e se prestou a colaborar com esta Comissão. E dito isto, Sra. Coronel, queria então colocar-lhe algumas questões relacionadas com o facto de no dia 29 de junho de 2017 o país ter sido confrontado com a notícia de que no dia anterior, ou na noite de 28 a 29, no dia anterior, teria sido furtado dos paióis nacionais de Tancos, diverso material militar, sobretudo munições e explosivos, que, de acordo com algumas declarações, alguns poderiam estar obsoletos, mas que, do ponto de vista da sua capacidade ofensiva, eles mantinham-se com perigosidade e isso é motivo de preocupação nacional e alertou, obviamente, logo todas as entidades que tinham que ser alertadas para esta circunstância. E nesta Comissão de Inquérito e com base na missão que acabámos de referir, o que eu gostava de perguntar, e era a primeira questão que lhe deixava, é, com a sua experiência, pelo facto de ter estado à frente do R-15 durante cerca de 3 anos, e com o conhecimento específico que tem dos paióis nacionais de Tancos, como explica que possa ter havido naquele recinto um assalto desta natureza e se tem memória de alguma coisa parecida com esta se ter passado no Exército ao longo dos anos em que serviu as Forças Armadas Portuguesas?
Muito obrigado, Sra. Deputada. De facto, a gravidade desta situação não tenho dúvidas em relação a ela e encontro um paralelismo alguns anos antes no furto de armas no Regimento de Comandos e da discussão que possamos fazer sobre esta questão permita-me que traga aqui assim à colação a questão do serviço militar. Nós estamos num período de adaptação do serviço. Estamos, neste momento, já bastante ultrapassado, mas estamos a referir ao período e às consequências que advêm das grandes transformações que se operaram sobretudo a nível do Exército, já que a Marinha e a Força Aérea já tinham uma prestação de serviço diferente. Nós temos contratos 6 anos, 1 ano de voluntário, 6 anos de contratos, e tem vindo a ser discutido a questão dos contratos de longa duração. Nós, nas Forças Armadas, no Exército, passamos seis anos a formar um homem e depois enviamos para a sociedade civil. Um dos elementos do meu curso de comandos foi um indivíduo que aqui há uns anos foi cercado pela polícia aqui em Lisboa e que conseguiu sair. O meu curso de comandos foi em 1990, isto foi nos anos 90. Conseguiu fugir e foi apanhado dias depois no Algarve. Ou seja, esta capacidade que damos a estes homens, estou-me aqui a lembrar, e peço desculpa se a minha linha de raciocínio, mas penso que depois, concluindo, perceberão, um dos responsáveis é um ex-fuzileiro. E neste caso dos comandos, falando com um dos camaradas que comandou os comandos, ele dizia-me: se nós queremos homens para ir para o Afeganistão, hoje em dia para ir para a República Centro-Africana, não os vamos buscar à Ericeira, se calhar vamos a bairros problemáticos, com contacto com realidades que não serão as melhores. Portanto, de facto, há um problema de segurança que é transversal a entidades que não são necessariamente só o Exército. Para determinadas funções, teremos que analisar se o vetting para estas funções é o correto. Não estou aqui a dizer que a Autoridade Nacional de Segurança ou que as acreditações estejam a ser mal feitas, não estou a dizer isto. Agora, todos nós conhecemos que existe um grupo para fazer a troca de informação e a coordenação para fazer a troca de informação entre diferentes entidades. Será que esta informação está a chegar ao Exército da mesma forma que é trocada entre os serviços de informações, a PSP, o CEF, etc.? E será que, ao colocarmos indivíduos das Forças Especiais num regime de apenas 6 anos, com o contacto com material sensível, não temos que ter uma outra atenção e tratá-los de outra forma? Mas, como comecei por dizer, e a senhora deputada disse muito bem, nós temos de facto homens que dão relevância estratégica a Portugal, ao serviço das Nações Unidas, ao serviço da NATO, ao serviço da União Europeia. O comandante do regimento que vem aqui amanhã serviu comigo no Afeganistão, serviu em África e voltou de África, foi evacuado de urgência. E falamos de quem está aqui, porque os militares que fazem serviço, ou que fizeram do regimento de Tomar, fizeram serviço em Tancos. Durante esse período, Tomar fez um aprontamento para o Kosovo e fez um aprontamento para o Iraque, em condições muito difíceis. E os homens que voltam desses teatros nem sempre têm o acompanhamento desejável em termos psicológicos. Nós falamos da questão do ultramar, ainda temos as sequências, as consequências daquilo que se passou no ultramar. Mas os homens que passaram pela República Centro-Africana, ou pelo Iraque, ou pelo Afeganistão, não têm experiências menos traumáticas. Isto tudo tem que ser analisado, não só ao nível do Exército, mas de uma forma transversal ao nível da defesa e acompanhado por diferentes entidades. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Devo concluir que, das suas palavras, é de alguma forma defensor da ideia de que deveria haver, como há na Marinha, a continuação dos praças no Exército?
Sem dúvida. Sem dúvida. Repare, eu sou comando e paraquedista. para o caso de um paraquedista, um SOG, um saltador operacional de grande altitude, o Estado faz um investimento ao longo desses 6 anos, o homem tem uma capacidade ao fim desse período de treino que é reconhecida por entidades onde Portugal tem assento, que cumprem as missões que o Estado português determina de forma brilhante, e ao fim desses 6 anos o homem tem que se ir embora. Não quer, mas tem que se ir embora. Eu lembro-me que, enquanto estando eu fora do Exército, em coordenação com o Sr. General Estrela, que na altura era o comandante da escola, tentávamos encontrar solução noutras entidades ligadas à segurança para estes homens. Mas até essa questão, que anteriormente ter servido no Exército era uma vantagem para ingressar noutras forças, deixou de existir, porque o nosso país, a igualdade de direitos, não podemos olhar pessoas de forma diferente. Não havendo essa possibilidade, o caminho seria os contratos de longa duração. É um processo que tem que se vindo a arrastar, é uma legislação que sei que está no bom caminho, mas como tudo em Portugal demora, não é, Sr. Deputado?
Muito obrigada, Sr. Coronel. Essa é uma reflexão que naturalmente o Exército tem que fazer e tem que tomar as suas decisões, e o Ministério da Defesa e o Governo. De qualquer forma, digamos que é uma solução de compromisso, porque não poderemos voltar à questão do serviço militar obrigatório, e esta seria uma solução de compromisso. Mas deixemos isso para uma reflexão futura dentro do Exército e dentro do Ministério da Defesa Nacional, e voltemos um pouco a Tancos. E o que eu gostava de lhe perguntar, e de alguma maneira já foi aqui aflorado, mas gostava de perceber bem, é quando lhe foi entregue a responsabilidade de garantir a segurança dos paióis de Tancos, como é que avaliou o estado das instalações? É porque, de facto, tentou-se aqui dizer que havia insegurança. Eu pergunto, qual era o estado da segurança das instalações?
Muito obrigado pela sua pergunta, Sra. Deputada. O estado das instalações é o espelho de muitas outras instalações no Exército. E nós temos que ter consciência da realidade. O orçamento para as Forças Armadas, e garanto que é gerido com a máxima responsabilidade, mas os homens têm que comer, temos necessidades de equipamento, temos armamento ligeiro que ainda é da guerra do ultramar, como a Sra. Deputada sabe, e com o pouco que temos, tentamos fazer o melhor que sabemos e podemos. E foi isso que tentei, como referi anteriormente. Eu fazia questão, em cada período de um mês que os homens estavam lá de serviço, de ir lá e me certificar pessoalmente quais as condições que se verificavam, e de tentar, junto de quem responsável por essa matéria, mas sem os meios financeiros para o fazer, obviamente que não conseguíamos. Naquilo que dependia das entidades responsáveis, garanto-lhe que tudo foi feito, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Coronel. Também gostaria de lhe perguntar como é que era garantida a segurança e que meios é que utilizava no exercício dessas rondas e no exercício da sua função de segurança enquanto responsável por um mês da segurança dos paióis. Que meios utilizava? Eram rondas móveis, eram rondas piadas? Falou-se bastante numa questão na comunicação social de que os militares ao serviço do Paião Nacional de Tancos utilizavam armas sem munições. Gostava que pudesse detalhar um pouco mais essa circunstância, se corresponde à verdade, e que meios é que utilizavam, portanto, nessas rondas e nesse serviço de segurança.
Os meios utilizados e os procedimentos são aqueles em vigor no Exército e para todas as unidades. Os militares por uma questão de evitar acidentes que aconteceram no passado, as munições, ou seja, a arma não está pronta de imediato a disparar, porque o homem tem a possibilidade de identificar a ameaça e de mudar o carregador que tem na arma e colocar um carregador com munições. Mas isso é uma situação que não é só específica nacional. Se tiver num teatro, quando entra numa base, tem que fazer operações de segurança e tem que tirar a munição que tem introduzida e fazer as operações de segurança. Portanto, isso são procedimentos que, e perdão uma expressão, mas é um bocadinho vontade de que nós temos em Portugal dizer que tudo está mal. Foi definido, depois de incidentes que resultaram na morte de militares, que a arma não está imediatamente pronta a disparar. Porque isso pode originar um incidente, que não quer dizer que estes militares não tenham acesso a munições e que, em caso de necessidade, a arma não esteja rapidamente colocada em condições de fazer face à ameaça, que é de facto uma realidade. Eles têm o seu armamento orgânico, no caso do encargo operacional do R-15, é a Galil para o cabo e os soldados, e a pistola Walther de 9mm para o sargento. Com munições, a munição não está, e o carregador que está na arma não é o carregador municiado, mas eles dispõem de munições e dispõem de munições de reserva e têm depois os meios de comunicação que asseguram que têm apoio das unidades da zona e do R-15, nomeadamente, que está a cerca de 30, 40 quilómetros.
Digamos que foi uma falsa questão que foi levantada pela comunicação social, porque estão na posse das munições, de acordo com aquilo que são as instruções e as normas aplicáveis à situação. Qual era a frequência das rondas?
Senhora Deputada, eu não tenho neste momento presente de quanto em quanto tempo eram feitas as rondas. Agora, tenho a certeza que havia uma presença permanente no portão. Nós penso que isso acontece na maior parte dos casos, e não só nas instalações militares, quando alguém bem ou mal intencionado se aproxima de uma destas instalações, vai primeiro à porta. Se a porta não tiver guarnecida, ele vai entrando. Portanto, a porta era de certeza guarnecida em permanência, o portão. Com o resto do pessoal, o sargento que estava de serviço, consoante aquilo que era a sua experiência e a determinação que recebia da unidade a quem era dada essa tarefa, o batalhão, com o comando de tenente-coronel, portanto ele era brifado antes de ir para lá pelo seu comandante direto, porque o comandante do regimento usa o seu encargo operacional, o seu batalhão, são cerca de 200 homens, para este tipo de missão. E é o comandante direto que, antes de mandar os homens, e o próprio MOR, que certifica que estão a ser feitas da forma mais correta. Não podemos determinar que as rondas são a determinada hora e são de determinada forma, porque isso é uma forma também de fazer com que não exista segurança. As rondas devem ser nas horas que o responsável, o sargento que está, considera mais propícias, e deverão ser num determinado número, e claro que ele responderá perante o MOR, que vai acompanhando o serviço, e perante o seu comandante direto. Mas não lhe posso dizer que a hora que a ronda era a determinada hora, porque se assim fosse, quem quisesse ir, portanto já sabia a que hora passavam, tentaria não ir a essa hora. Não sei se respondi à sua pergunta.
Sim, de alguma forma respondeu, mas também já agora lhe pergunto, mas também não é normal estar 20 horas sem rondas, como parece que
não, não é
caso,
normal, Sra. Deputada.
No dia do incidente.
Nem me parece que no caso dos militares que testemunhei que estavam a fazer serviço no Paiol, na altura em que comandei, que fosse esse o caso. Sempre que lá me desloquei, encontrei militares motivados, responsáveis e com vontade de desempenhar da melhor forma aquilo que era a sua missão. E não fazer ronda durante 20 horas, não é? Não sei o que se passou, não vou comentar em relação a essa questão específica, porque não é no meu período de comando, o que não quer dizer que não possa ter acontecido. Eu posso dizer à senhora deputada que da ação de comando, a minha ação disciplinar manifestou-se sobre militares que estavam lá a prestar serviço, porque acompanhava de perto e à mínima falha exerci a minha ação de comando. Portanto, acontece em qualquer situação e acredito que os camaradas que das outras unidades e que tiveram antes e depois de mim também tinham essa preocupação.
Era isso que lhe ia perguntar. Como é que se comprova que fazem as rondas e quem fiscaliza a realização dessas rondas e sob que forma?
O oficial dia, o comandante de batalhão, há um grupo de entidades que pode a qualquer momento, sem ser anunciado, deslocar-se e verificar se o serviço está a ser efetuado de acordo. Acontece com frequência, como lhe disse, eu como comandante não ia lá sempre. Ia no mínimo uma vez durante esse período. O comandante de batalhão ia bastantes mais vezes, porque eram os seus homens, porque está preocupado com as condições que tinham e que não eram as melhores, porque é um isolamento, por diferentes questões deslocavam-se. E o MOR também, e o oficial de operações também. Portanto, dentro deste grupo, não indo todos ao mesmo tempo, há de facto uma certificação de que as coisas terão... Agora, é impossível estar um homem em frente de cada paiol e estar um superior hierárquico em permanência a ver se o homem está a fazer ou não. Há formas de o conseguir perceber isso, mas como sabe, isso depende de investimentos. No regimento, com muita dificuldade, conseguimos instalar uma câmara que percorre todo o regimento e que é possível ser visualizada pelo comandante, pelo graduado de serviço, pelo oficial de operações, uma câmara para todo o regimento. E aí o homem sabe que, se não fizer, poderá estar a ser observado. E existe a gravação desse tipo de câmaras. Aliás, a senhora deputada sabe isto melhor que eu, mas isso são investimentos que penso que, depois do que aconteceu, ao não terem sido efetuados, arranjou-se outra solução e, dentro daquilo que é a situação atual, penso que, infelizmente, depois de ter acontecido, aprendemos com os erros.
Muito obrigada, Sr. Coronel. Penso que sim, no mínimo é isso que se espera, não é? E ontem, na nossa visita, pudemos ver que, de facto, havia alguns ensinamentos que já tinham sido colhidos por parte do Exército. Em relação ao material roubado, gostava que nos dissesse, na sua opinião, qual é a perigosidade desse material e que hipotéticas utilizações se podem dar a esse material. Quer dizer, que motivações podem ter estado na... Já falou de 9mm e nós compreendemos isso e até pelos acontecimentos recentes percebe-se que se começam a ligar algumas pontas. Mas há outro material que foi também furtado e, portanto, que utilizações hipotéticas é que se pode dar a esse material e qual a perigosidade disso, uma vez que não foi alterado o nível de alerta no nosso país depois de dado conhecimento às entidades competentes desse furto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que, exceptuando a questão dos 9mm, em relação às granadas, a quantidade de explosivo deste lote não será suficiente para considerarmos alterar o estado de alerta, até porque há formas de improvisar explosivos que permitem maiores quantidades. E isso até se encontra para aqueles que são mais capazes, podem encontrar a forma de o fazer na internet. Uma granada é algo que, dependendo, e até porque granadas ofensivas e defensivas não eram muito, penso que havia também de instrução. O rebentamento de uma granada de instrução, dependendo do sítio onde seja, mas nem sequer causa grande ferimento. Eu próprio já tive um rebentamento acidental de um detonador numa mão e não fiquei com nenhum defeito. Foi... Não fiquei com nenhum defeito. Há um camarada que teve um problema num dedo com o rebentamento de uma granada. Portanto, para dizer que as granadas ofensivas são mais pelo barulho e pelo susto, as granadas defensivas, essas sim com estilhaços. Agora, o explosivo pode sempre, ao improvisar, colocar outro material, pregos, etc. Mas isso, como disse, podem ser feitos explosivos improvisados, diversos materiais. A questão dos LOs, penso que foi a questão que causou maior alarido. E o LO é, de facto, é considerada uma munição, e por isso é que estava no paiol. Como sabem, é um foguete dentro de um tubo que, ao ser aberto, não pode voltar a ser fechado. É utilizado uma única vez e pode ser utilizado para abrir uma porta, parar uma viatura, mas não é muito prático nem fácil de esconder. Portanto, utilização fora do âmbito militar, penso não, sei por aquilo que a Sra. Deputada acaba de dizer e por aquilo que foi noticiado, que não justificou a alteração do estado de segurança. Portanto, é de facto grave que as instalações militares tenham sido violadas. A quantidade de material não me parece que seja assim tão significativo. E daí que o ter-se repetido vezes sem conta as declarações do Sr. General Revisto Duarte, que era uma caixinha, não é muito longe da realidade.
Senhora, uma última pergunta, porque o meu tempo está a terminar. Queria só colocar a questão da exoneração temporária dos vários comandantes na sequência da... do furto em Tancos, e gostava de que dissesse algumas considerações sobre isso. Se considera normal uma exoneração temporária, uma suspensão, ou, embora o termo foi mesmo exoneração temporária, dos comandantes das várias unidades responsáveis pela segurança do Paiol Nacional de Tancos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu já me tinha referido a essa questão, dizendo que tenho a máxima consideração pelo Sr. General Revisto Duarte e percebo que o tenha feito por uma questão de perante a gravidade dos factos e costuma-se utilizar uma expressão que é, por vezes, para ganhar um jogo de xadrez, temos que sacrificar a rainha. E o Sr. General Revisto Duarte, mais tarde, e usou, de facto, foi usado o termo exoneração, e depois, mais tarde, falou-se numa suspensão, e o Sr. General Revisto Duarte veio justificar. Portanto, eu sublinho aquilo que foi a atuação do Sr. General Revisto Duarte. Eu penso que ele respondeu a esta questão quando considerou que foi a opção que considerou perante a sua estratégia mais adequada na altura, desconheço os dados que o Sr. General tinha para estar a fazer um juízo da razão ou não dessa atuação e acredito que pela sua inteligência e sua superior capacidade essa foi a melhor opção que foi dada na altura, era isso ou não fazer nada, e um chefe é pior não fazer nada do que fazer alguma coisa, e se tiver que depois emendar, ter essa humildade, e teve essa humildade de emendar, e muito bem, solidarizei-me com o meu camarada que me substituiu, não em manifestações exteriores ou declarações que foram na altura por aí publicitadas e que considerei de mau gosto, porque foi a instituição que perdeu, mas pessoalmente telefonei ao meu camarada e disse-lhe para se manter calmo, porque tinha a certeza que isso iria ser uma situação transitória, porque não tenho dúvidas que qualquer dos comandantes cumpriu o melhor que sabia e, como tal, a verdade foi reposta. E não tenho dúvidas que também o senhor general que tomou essa decisão a tomou de boa fé e com a máxima consideração e respeito pelos seus subordinados.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Coronel. Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral, que também já preencheu integralmente o tempo destinado ao Grupo Parlamentar do PSD nesta ronda. Segue-se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado João Vasconcelos, faça favor dos mesmos termos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Coronel Manuel Esperança. Muito obrigado. Também, senhoras e senhores deputados. Como se sabe, à data do furto do material de guerra dos paióis nacionais de tanques, no dia 28 de junho de 2017, a segurança desses mesmos paióis era coordenada pelo Comando das Forças Terrestres, através da Brigada de Reação Rápida, e que envolvia uma escala de empenhamento de meios humanos provenientes de 4 unidades. Uma delas era o Regimento de Infantaria que o Sr. Coronel comandou, o Regimento de Paraquedistas, a Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida, o Regimento de Engenharia número 1, este que não fazia parte das tropas paraquedistas. Também se sabe, e o Sr. Coronel já aqui também já o disse, que cada unidade assegurava a segurança dos paióis apenas com um sargento, um cabo e 6 soldados, portanto, 8 militares no conjunto. A questão que lhe queria perguntar é se confirma tudo aquilo que eu referi, se era assim exatamente quando comandou a unidade de outubro de 2013, outubro de 2016, e, na sua opinião, será que os assaltantes teriam escolhido o período de tempo em que o Regimento de Engenharia número 1 estava a fazer a ronda, a fazer a segurança, por não pertencer às tropas paraquedistas? Qual era a opinião do Sr. Coronel sobre isto? Muito obrigado.
É uma pergunta difícil, Sr. Deputado, e difícil porque isso coloca-me na posição do assaltante. E, francamente, é de facto uma ilação do Sr. Deputado e que poderá ou não ser verdade. Quando eu entrei para as tropas paraquedistas, tinha uma frase que dizia: paraquedista não é mais soldado que os demais, é apenas o melhor soldado da pátria. E tenho a certeza que os soldados de engenharia também são os melhores soldados da pátria. Portanto, estar a colocar questões se o paraquedista guarda melhor ou o militar de engenharia guarda melhor, não penso que seja por aí, mas sabendo nós hoje que um dos suspeitos é fuzileiro, é possível que ele faça essa avaliação. Eu pessoalmente considero que são questões diferentes e todos os militares são igualmente bons.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para ter a sua opinião sobre as minhas. Pedir ao Sr. Deputado qual era a sua opinião. Voltando às rondas, que eu fiquei devidamente esclarecido. Portanto, é se essas mesmas rondas eram realizadas com todos os 8 militares envolvidos, ou se eram 2 escreveiros, se eram 3, se eram 4, se eram montadas, apiadas, qual o tempo de duração, se visitavam todos os paióis numa ronda, todos os quais estavam, só envolvidos, só o ver, e se no final havia relatórios, no final, de cada ronda.
No final haviam relatórios, eu já respondia, havia relatórios, eu já respondia a essa pergunta. Havia um formulário, portanto, na diretiva estava determinado quais os documentos de referência, quais os relatórios a produzir, a forma como deveria ser efetuada a nomeação. Portanto, isso penso que será útil terem acesso a essas diretivas que estão nos arquivos do regimento e que poderão de alguma forma esclarecer como é que estas questões que me colocam eram de facto determinadas. Os militares dispunham de viaturas e as viaturas estavam em permanência, portanto podiam ser utilizadas, considerando a dimensão dos paióis, podiam ser utilizadas, mas a capacidade do militar de percepção do que o rodeia numa ronda apiada é superior a uma ronda montada. Portanto, eram de certeza privilegiadas as rondas apiadas e eram efetuadas. Se os militares iam a cada um dos paióis, 18 edifícios em que eles não tinham que entrar nem contar o material, tinham sim que verificar a vedação, com este efetivo seriam verificados pelo menos uma vez durante este período ou mais, mas não necessariamente em todas as rondas. As rondas incidiam sobretudo no perímetro e no interior, verificando das intrusões, mas o pessoal responsável pelos paióis e pela porta e pelas fechaduras dos paióis, como já referi, eram os funcionários da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército. Os militares tinham a responsabilidade de certificar que não havia intrusão e foram os militares que verificaram que, de facto, havia a porta arrombada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coronel. De facto, a área dos paióis nacionais de tanques é bastante elevada, 34 hectares, de perímetro de 2.700 metros, e havia apenas 8 militares para fazer a segurança dessa mesma área. De acordo com algumas informações que nos chegaram, parece que nos anos 80, portanto, a segurança estava a cargo de muito mais militares, portanto, 44 militares, um oficial, 5 sargentos, 4 cabos e 34 soldados. E em 2007, o Comando das Forças Terrestres operou uma reestruturação aos efetivos de segurança, reduzindo efetivamente para esses 8 militares. Houve uma redução quase de 80%. O que eu perguntava ao Sr. Coronel é se esta redução de efetivos terá contribuído e de que forma para o roubo do material militar. Portanto, tendo em conta que as forças seriam exíguas, seriam insuficientes para operar e fazer as devidas e adequadas rondas que eram necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu iniciei a minha intervenção exatamente tentando corrigir um pouco essa ideia de que há um diminuir tão drástico do pessoal de serviço. A realidade do serviço militar obrigatório, de facto, aponta para esses números de um pelotão do Exército. Mas nós podemos verificar, nomeadamente nas cerimónias militares, que hoje em dia um pelotão não tem 44 militares. Aliás, um pelotão normalmente teria cerca de 30 militares. Esse pelotão devia de ser orgânico dos anos 80. E repare, nos anos 80 eu comecei o meu... E eu já sou velho, comecei o meu serviço militar nos anos... em 1980, exatamente. Nos anos 80, esse pelotão já não era a realidade. Eu lembro-me de, num regimento de infantaria... O batalhão já não era a quatro companhias, três, duas, e desses 40 militares, só desse pelotão, Sr. Deputado, se me permite, tem que olhar para aquilo que é o regulamento Serviço das Unidades do Exército, e o que lá está escrito é que o militar, depois de fazer 24 horas, terá que estar, ter um período de 48 horas que não pode ser nomeado. E isto é no limite. Ora, com 44 militares, eles só podem lá colocar um terço. Portanto, rondará pouco mais que 10 militares. Nós reduzimos para 8, mas 8 retirados de um efetivo de 200. Claro que estes militares não estavam... Aliás, a sua missão primária não era o serviço neste paiol. Com estes 200 militares fizemos o aprontamento da missão para o Kosovo. Fizemos uma missão de treino para o Iraque, tínhamos um pelotão aos incêndios, tínhamos pessoal de serviço, uma companhia em Tavira, durante o período do verão, que faziam a vigilância da serra, tínhamos as cerimónias fúnebres, E nós chegávamos por vezes a dizer, se for a diversas cerimónias, se for ao 10 de junho, se for ao dia do Exército, os homens que lá estão são os mesmos. Por vezes, quase fins de semana seguidos. E depois ainda temos que os colocar também de fim de semana, de serviço no paiol de tanques. Esta é a realidade, mas não houve esse decréscimo tão drástico de pessoal. Pessoal considerado necessário pelo levantamento da ameaça que foi feita no Comando Operacional das Forças Terrestres, determinou que eram 8 militares e esses 8 militares eram nomeados pelo regimento.
Obrigado, Sr. Coronel. Muito obrigado. De acordo com o relatório que chegou aqui ao Parlamento, à Comissão de Defesa, tanques 2007, factos e documentos do Ministério da Defesa Nacional e do março de 2018, lá é dito que o sistema de sensores que vinha desde a década de 90 foi desligado logo no ano 2000 por se tornar ineficiente, e é uma palavra que vem lá expressa, e em 2006 o sistema de videovigilância também da década de 90, estava obsoleto. São palavras que aparecem no relatório. E em 2012, passo a citar, todo o sistema de videovigilância acabou por ser considerado inoperacional e irreparável por inexistência de sobressalentes. E em 2013 foi classificado como obsoleto, datando desse ano a necessidade de um novo sistema de videovigilância. Portanto, fim de citação. Como se sabe também, em 2015, o sistema de videovigilância foi integrado no chamado SICAV, que é o Sistema Integrado de Controlo de Acesso e Vigilância do Exército, para permitir, portanto, uma gestão integrada e global todo o sistema de videovigilância do Exército. Curiosamente, o projeto SICAV, envolvendo os paióis nacionais de tanques, foi aplicado, ou estava a ser executado, noutras áreas do Exército, exceto nos paióis nacionais de tanques, mas estavam mais ou menos a ser operacionalizados à volta de 2017, pelo menos aquilo que lá vem para ser executados uma unidade dessa videovigilância. Bom, Sr. Coronel, para nós, para o Bloco de Esquerda, é um facto que aqui este período de degradação dos sistemas, considerados obsoletos, apanha um grande período de tempo, desde o ano 2000, 2006, 2015, 2012, anteriormente, efetivamente, aqui temos responsáveis, quer se queira, quer não, tivemos governos que eram os principais responsáveis. O que eu digo, pergunto ao Sr. Coronel, é se confirme tudo o que eu disse, o facto dos sistemas estarem obsoletos, a videovigilância também, na opinião do Sr. Coronel, o que terá levado os governos a não se preocuparem com a videovigilância dos paióis nacionais de tanques, considerados uma estrutura, uma infraestrutura militar de veras sensível? Sr. Coronel também já levantou algumas hipóteses. Será falta de recursos financeiros, falta de incúria, irresponsabilidade mesmo. Portanto, se o Sr. Coronel pudesse, efetivamente, explanar um pouco mais sobre esta situação, agradecia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que as dificuldades financeiras são transversais e não são só uma questão das Forças Armadas, mas tenho consciência que as Forças Armadas sofrem esta realidade, mas continuam a cumprir as suas missões e continuam a ser um garante da relevância estratégica de Portugal e da manutenção das suas alianças fundamentais para aquilo que é a afirmação nacional. A prioridade da utilização desses recursos é da responsabilidade das chefias militares e não tenho dúvidas que é discutida e manifestada junto do Governo. E sei, porque como comandante de unidade participava nas reuniões de comando do Exército, que são de facto uma realidade. Sobre a sensibilidade de cada uma das instalações e a prioridade, nós de facto temos áreas de diferente sensibilidade. Os carros de combate Leopard em Santa Margarida são talvez daquilo que no Exército mais sensível temos. O investimento que foi feito, e estou aqui a dar este exemplo, não me cabe a mim, nem estou a concordar que tenha sido essa a opção, são questões estratégicas decididas a nível do Governo, a nível das chefias militares. Mas só para explicar ao Sr. Deputado que as dificuldades porque o país passou na altura, não permitiram a utilização de recursos e nós sentimos isso. E nós tínhamos essa percepção e daí a nossa preocupação é acompanhar os homens, porque tínhamos consciência que a vedação, os meios de segurança eletrónica não eram os que nós gostaríamos de ter, mas ninguém tem a última palavra em material. Resultou nesta questão que agora aqui estamos a discutir. É uma realidade e provavelmente hoje é fácil dizer que essa terá sido uma opção que poderia ter sido de forma diferente. Na altura, quem de direito tomou as decisões que tomou, consciente, e acredito que perante a disponibilidade que tinha daquilo que com dificuldade o país coloca à disposição das Forças Armadas, foi o que conseguiu fazer.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Mais duas questões. Na sua opinião, o facto dos sistemas de videovigilância se encontrarem degradados, obsoletos, inoperacionais, isso terá contribuído para potenciar o roubo, portanto, na sua opinião, os ladrões, portanto, na sua opinião, terão ficado descansados que não seriam detectados. Agora, colocando noutra perspectiva, o facto de o senhor ex-ministro de Defesa ter iniciado os procedimentos em maio e junho de 2017, visando a reconstrução da vedação periférica exterior, e até estar prevista, portanto, quando houve videovigilância que iria ser executada, terá levado os ladrões a atuar julgando na antecipação, aproveitando o momento. Portanto, há aqui duas questões, que a primeira que coloquei de uma forma e a segunda que coloquei de outra. A opinião do Sr. Coronel. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa, mas estamos a entrar numa questão que sai da competência do comandante do R-15. Avaliar se... porque é que os suspeitos entraram naquela altura, penso que isso é algo que a Polícia Judiciária poderá responder melhor, porque se eles sabiam que não havia videovigilância, e como é que sabiam, é algo que terá de ser objeto de uma investigação. Eu tenho muita pena de não responder de forma mais completa à sua questão, mas compreenda, por favor, que isto sai um pouco daquilo que é o âmbito daquilo que eu posso responder, mas posso responder por conhecimento, porque, como lhe disse, respondo com a máxima abertura a todas as questões que me são colocadas.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Parece que ainda tem tempo. Na audição que foi feita na Comissão de Defesa Nacional, tivemos, portanto, o Sr. General Revisto Duarte, que era chefe do Estado-Maior do Exército, e ele referiu, não estou a revelar nenhuma inconfidência, que isso veio a público na comunicação social, que o que tinha acontecido com os paióis nacionais de tanques tinha a ver com erros estruturais e sistémicos, e que houve cumplicidade interna, houve desleixo e falta de supervisão, e que as responsabilidades eram todas militares. Portanto, eram questões que o Sr. General preferiu na altura. O que eu queria perguntar ao Sr. Coronel é se concorda com estas afirmações do Sr. General Revisco Duarte. Muito obrigado.
Peço desculpa, Sr. Deputado, mas a questão de concordar ou não com as declarações do Sr. General Revisco Duarte, como já disse antes, ele procedeu dessa forma, com base, provável, tenho a certeza, com base em informação que eu não tenho. Eu não afirmo nem sublinho, mas acredito que ele tenha, de facto, acesso a factos que eu desconheço. Se os militares tinham incúria, se houve, de facto, como eu já disse aqui assim, nós temos a noção que prepararmos homens para estes teatros tem origem em determinadas, e atenção que eu não estou aqui a dizer que são menos cidadãos que os outros portugueses, mas vivem outras realidades, e vivendo noutras realidades poderá de facto haver aqui algum desvio, e somos nós que somos responsáveis por identificar esses desvios, não só na legislação que lhe é aplicável para permitir que eles se sintam mais realizados na carreira, como naquilo que é o acompanhamento diário das suas condições de trabalho, nos contratos que possam aceder. Não posso afirmar mais do que isto, e se o Sr. General Revisco Duarte procedeu a essas afirmações, ele poderá esclarecer porque o fez e, se entender, qual os factos que tem conhecimento que o levaram a dizer. Eu o interpreto desta forma.
Muito obrigado, Sr. Coronel, e também muito obrigado ao Sr. Deputado João Vasconcelos, que esgotou o tempo reservado ao Bloco de Esquerda nesta ronda. Segue-se o grupo parlamentar do CDS-PP. A palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, nos mesmos termos, estirando diretamente. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Coronel Joaquim Vieira Espressa, por estar connosco e pelos esclarecimentos que nos deu até este momento. E, numa breve introdução, dizer-lhe, Sr. Coronel, que eu não lhe vou fazer perguntas sobre a opinião política da sua parte, sobre a evolução das carreiras ou mesmo sobre o recrutamento e as melhores zonas de recrutamento dos militares consoante as funções que tenham que desempenhar. Não lhe vou perguntar nada sobre isso, vou tentar, tanto quanto possível, ser concreto e objetivo nas questões que aqui temos hoje. E a primeira pergunta que eu lhe queria fazer, Sr. Coronel, era, nós tínhamos aqui, portanto, um conjunto de paióis ou de, enfim, de paiolins, entregues a várias unidades, e eu pergunto-lhe quais eram exatamente os que estavam à guarda do RI-15, e se me pode dizer, ou quais é que tinham a gestão, não à guarda, a guarda era conjunta e era alternada, mas quais é que eram os geridos pelo RI-15, e se me pode dizer quem é que geria designadamente os paiolins 14 e 15.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O R15 e as unidades com responsabilidade de nomear estes 8 militares não tinha a responsabilidade por um paiol específico. A responsabilidade era pelo controlo de entradas e para a segurança contra a intrusão da área de todos os 18 paióis. Qualquer destas unidades tinha esta responsabilidade. Esta era a missão estabelecida pelo Comando Superior. Quem tinha acesso aos paióis, a chave dos paióis entrava lá, eram os funcionários civis. Portanto, se o Sr. Deputado esteve lá, naquele edifício administrativo, por assim dizer, a primeira parte era ocupada por estes 8 militares, e logo a seguir há umas instalações onde estão funcionários, que são funcionários administrativos, aliás, há muitos funcionários civis na Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, que depois têm acesso aos paióis e fornecem o material que é solicitado pelas unidades só têm no seu paiol o material para a utilização em treino, para a utilização no serviço diário, que é retirado desses paióis. Os funcionários recebem essas requisições, vão aos paióis, fornecem esse material, voltam a fechar os paióis, mantêm a carga, ou seja, o registro do que sai e do que existe. Não são os 8 militares.
Deduzo da sua resposta que qualquer uma das unidades podia requerer material dos paióis 14 e 15.
A Unidade de Apoio Geral de Material do Exército fornece todas as unidades do Exército em material diverso e nas munições.
Portanto, qualquer uma poderia solicitar.
Pode requisitar.
Bom, muito obrigado pela sua resposta. Passando adiante, dizer-lhe o seguinte. A primeira questão, que já aqui foi aflorada, e eu vou-lhe pedir para ser um bocadinho mais específica, a questão não é nova, é uma questão de ponto da situação. O Sr. Coronel esteve de outubro de 2013 a outubro de 2016. Saiu, eu diria em boa hora, 8 meses antes do acontecimento do furto de tanques. A questão aqui é de saber, Sr. Coronel, se houve ou não um ponto de situação e logo à partida em relação à sua entrada e ao início de funções. Não foi o grupo parlamentar do CDS que pediu a sua audição nesta comissão, pedimos muitas outras, mas não pedimos esta, foi o grupo parlamentar do Partido Socialista que pediu, e por isso iniciou esta audição. Não foi pedido, no entanto, o relatório de posse de comando de Vossa Excelência. E eu pergunto-lhe diretamente se nesse relatório de posse de comando, tanto quanto se recorda, existem preocupações, constatação, reconhecimento de dificuldades ou de aquilo que poderia, de alguma forma, dificultar o cumprimento da missão e a garantia de segurança dos PAs nacionais de tanques.
Sr. Deputado, o comando de uma unidade é responsabilidade de uma equipa que tem um comandante, um segundo comandante, um MOR, um Estado-Maior. O Estado-Maior tem diferentes unidades, depois diferentes secções, tem a orgânica da unidade, não depende única e exclusivamente do comandante e, em algumas situações, aliás, eu assumi o comando em 2013, mas fui comandante em 2011, durante quase 3 meses, em substituição, porque o comandante anterior, de quem eu fui segundo comandante, deixou de assumir funções e o comandante de quem eu depois mais tarde recebi o comando se encontrava no Afeganistão em missão. Portanto, esta passagem do comando não é feita única e exclusivamente pelo comandante, é feita por toda uma equipa. Quem assume funções recebe o briefing da unidade e o oficial de operações refere todas estas questões e, sem dúvida, a questão dos paióis de tanques. No relatório de posse de comando, eu não tenho neste momento ideia do que é que escrevi especificamente, mas o relatório de posse de comando tem depois tudo aquilo que são os relatórios dos diferentes órgãos dentro do regimento e nesses há de certeza referência aos paióis de tanques. Na altura em que assumi o comando do regimento, essa não era a única questão. Eu tinha também problemas graves com as arrecadações dentro do regimento e foram feitas alterações bastante significativas a esse nível. Eu tinha todos os telhados com amianto, foi substituído, eu tinha os homens a dormir em casernas com amianto, com infiltrações. E essa era também uma preocupação minha. Portanto, se eu me debrucei sobre os paióis de tanques, é evidente que sim. Mas não era a única preocupação e havia no regimento outras entidades que tratavam do assunto e que discutiam comigo enquanto comandante e que discutiram certamente com o comandante seguinte e com o anterior, nomeadamente o oficial de operações e o comandante do encargo operacional, que era quem fornecia aos homens.
Coronel, nós temos seguramente, enfim, responsabilidades mais alargadas e não é isso que está em causa. Enfim, no entanto, a pergunta era objetiva, o Sr. Coronel, de alguma medida não se recorda ou não nos diz se se recorda, enfim, tentaremos ver e pediremos o documento, obviamente, para poder esclarecer essa mesma matéria. Chamo só a atenção que esta questão, não sendo eu um especialista nesta matéria, me chamou a atenção logo à partida porque o chamado relatório de posse de comando do seu sucessor diz expressamente o seguinte: atuais deficiências em pessoal condicionam a ação e a capacidade de resposta de algumas áreas fundamentais. E, portanto, isto está no relatório do seu sucessor. O que eu lhe estava a perguntar, em alguma medida, é desde quando é que isto vem, uma vez que a sua responsabilidade é anterior e anterior até estes acontecimentos, saber se já nessa altura ou não este problema que o seu sucessor identifica de forma claríssima estava ou não identificado. Bem como outras dificuldades e outros problemas que pudessem existir. Uma das questões que tem sido muito referida, enfim, os senhores deputados que estiveram ontem denotaram que já não é assim, mas uma das questões que poderia dificultar era a tal existência, é uma pergunta muito terrena, no caso até algo vegetal, de muito mato à volta da zona dos paióis, o que identificaria até, o que tornaria mais difícil a identificação, a vigilância e a guarda e a própria realização das rondas por parte dos militares. Quando lá chegou, era assim ou não era? Estava resolvido ou não estava? Havia mato com uma altura significativa? Nunca houve? Deixou de haver? Enfim, uma pergunta tão objetiva quanto possível.
Senhor Deputado, em relação às dificuldades de pessoal, sempre existiram e foram de facto referidas, mas eu recordo-me de numa altura, com uma entidade externa, estar a falar das dificuldades de militares, sobretudo ao nível de soldados, mas essa necessidade no regimento não era só ao nível de soldados. Como já disse, eu durante 3 meses, como tenente-coronel, comandei o regimento porque o comandante se encontrava em missão no Afeganistão. Eu, durante um período, tive extrema dificuldade em graduados e a dificuldade de enquadramento foi muito notada, porque tive que enviar... Isto é uma forma de expressão, enviou o país, mas foi o regimento que aprontou uma equipa de instrução para o Iraque, que eram sobretudo sargentos e oficiais. É um facto a dificuldade em pessoal no regimento e transversal ao Exército e às Forças Armadas. Em relação à questão do mato, eu já aqui respondi. Foi identificada, foi limpo o mato e certamente que o mato cresceu e outras vezes terá sido limpo. E isto é uma dificuldade no paiol e o problema era resolvido pela engenharia e é uma dificuldade noutras unidades. A limpeza das zonas contíguas à vedação faz parte daquilo que são os procedimentos e foi de facto efetuado durante o período em que eu comandei e acredito que tenha sido novamente, porque o mato vai crescendo, novamente uma situação a resolver em período posterior.
Muito bem, portanto, mas havia uma prática regular dessa limpeza ou...
Sr. Deputado, a prática regular é pelo crescimento do mato e pela verificação das dificuldades.
Consta que na altura do roubo teria 1,5 metros de altura, quer dizer, portanto, isso não parece normal e provavelmente...
Desconheço porque não me encontrava em soluções na altura.
Qual era a prática no seu tempo, ou se isto acontecia algumas vezes, ou se estava normalmente, tinham esse cuidado sistemático de limpeza. É isso que eu lhe estou, no fundo, a perguntar, não é?
Havia esse cuidado, lembra-me que foi uma questão levantada porque ultrapassava o que era razoável no nosso entender, foi resolvida no período em que eu comandei.
Muito obrigado. Depois, por outro lado, Sr. Coronel, ainda sobre a questão das rondas, já lhe foi perguntado também, Sr. Coronel deu-nos até uma resposta interessante, que me parece lógica, que é de que, enfim, uma periodicidade sistemática poderia até ter um efeito contraproducente, parece-me óbvio. No entanto, seguramente havia, enfim, uma NEP e havia uma prática. E eu pergunto-lhe qual era, no seu período de comando, o que é que estava nessa mesma NEP e qual era a prática que foi seguida por Vossa Excelência enquanto comandante e enquanto responsável por esse comando.
Sr. Deputado, a NEP é da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, fazia parte dos documentos de referência na diretiva que era emanada sempre que se fazia segurança aos paióis de tanques e era documento de consulta de quem fazia, quem tinha a responsabilidade. Sobre o que está especificamente nessa NEP, só consultando, e penso que eu neste momento não tenho acesso, porque como disse estou na reserva, mas a resposta estará certamente nessa NEP.
Voltando à questão, a duas questões, voltando à questão dos sistemas de proteção e de vigilância e até ao sistema sensorial, o que nós sabemos, e pergunto-lhe se isto foi ou não detectado como preocupação principal por si, independentemente de todas as outras preocupações, designadamente com os homens, com a sua instalação, etc. Mas isso não é objeto desta comissão, é uma preocupação gravíssima, como é evidente, mas não é o objeto desta comissão. No objeto desta comissão, o que nós sabemos, enfim, estamos a falar de documentos oficiais, é que o sistema sensorial foi desligado em 2000 e que a Escola Prática de Engenharia informa em final de 2006 que o sistema de vigilância está obsoleto. E, portanto, em relação a isto, Sr. Coronel, a primeira pergunta é se perante isto, qual foi, obviamente, e tendo conhecimento destes factos, quando chegou, qual foi a sua reação ou a sua atuação em relação a esta circunstância?
Sr. Deputado, eu penso que já respondi a esta questão. A responsabilidade das instalações não era do regimento. O regimento nomeava 8 homens de serviço. Constatando aquilo que o Sr. Deputado acaba de dizer, nós, no regimento, acompanhámos com maior preocupação aquilo que era o desempenho dos nossos homens. Porque, constatando essa realidade, é óbvio que os homens tinham uma missão mais crítica, daí que existisse essa preocupação e nós tínhamos conhecimento dessa realidade. É um facto que comunicámos, mas essa é uma questão que deve ser colocada à unidade responsável pelas instalações. Porque eu tentei já aqui assim dar algumas razões em relação àquilo que são as prioridades, àquilo que são as dificuldades financeiras, mas não me cabe a mim responder se deveria ter tido outro tipo de atuação, porque não fazia de facto parte daquilo que eram as responsabilidades do regimento. A missão era fornecer os 8 homens e, claro, ter a necessária ação de comando sobre esses homens que eram fornecidos com o regimento, missão, tarefa, atribuída pelo escalão superior.
Muito obrigado, Sr. Coronel. É que a questão, de facto, é que nós somamos dois factos, e esses dois factos são de um período coincidente, ou seja, nós, em 2006, temos esta informação claríssima que o sistema de vigilância está obsoleto. E perante isto, o que é que acontece? Essencialmente, no mesmo tempo, ou num momento imediatamente subsequente, é que o número de homens é reduzido de 44 para 8. O Sr. Coronel já nos deu aqui algumas opiniões sobre, enfim, quem sou eu para entrar nessa discussão, da dimensão de um pelotão ou de uma secção, quer dizer, enfim, nós sabemos que, em princípio, o pelotão seria os tais 44 homens que lá estavam e que são reduzidos de um pelotão para menos de uma secção, uma vez que uma secção seriam normalmente 11 homens, já nos disse que um pelotão pode não ser exatamente os 44 e que uma secção pode não ser exatamente os 11. Mas, independentemente disso, não é isso que está em causa. O que é certo é que passámos de um pelotão, mais ou menos de um pelotão, ou de um pelotão completo, para menos de uma secção. Essa é a questão. Sr. Coronel, e é evidente que quando se faz as duas coisas em simultâneo, ou seja, chega-se à conclusão que o sistema de vigilância não funciona e está obsoleto, e ao mesmo tempo se reduz de 44 para 8, a circunstância, enfim, o crime é sempre um crime, não é? Quer dizer, e não desejamos que haja crimes, mas a ocasião às vezes faz o ladrão, quer dizer, e portanto, aqui a ocasião parece ser algo convidativa. E portanto, independentemente de outras opiniões, independentemente de chefias, independentemente seja do que for, deixo-lhe como pergunta direta se o número de homens era ou não era suficiente para a missão que estava em causa, na sua opinião. Não na opinião do general Revista Duarte, não na opinião de outros comandantes, na sua opinião, o número de homens era ou não era suficiente? Primeira pergunta. E última pergunta. Não vou também pegar, o senhor deputado já fez há pouco, na opinião do general Revista Duarte, de se o problema não era de pessoal, era de coordenação. Vou-lhe perguntar também, segunda pergunta, na sua opinião, estamos aqui perante um problema de pessoal ou estamos perante um problema de coordenação, designadamente de coordenação entre as várias unidades e necessidade de uma chefia comum? Muito obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente. Termina.
Sr. Deputado, eu vou tentar responder, mas a questão que me coloca tem aqui assim um período que, e como disse muito bem, tinha que fazer aqui um exercício de opinião, não daquilo que são as minhas funções enquanto comandante do regimento de 2013 a 2016. Está-me a falar da redução de 2006. 2006 estava eu em África. 2006 estava em África, muito longe desta realidade. Acredito que essa tenha sido uma questão pertinente, mas a realidade que eu encontrei foi, em 2013 tinha que fornecer 8 homens e quando saí em 2006 exatamente os mesmos 8 homens. Em relação à coordenação entre as unidades, a coordenação era feita pela Brigada de Reação Rápida, que era a entidade primariamente responsável. E não senti dificuldade em relação a essa coordenação. A questão de haver ou não haver homens, nós não podemos olhar-se para os 8 homens. Quando temos 8 homens de serviço em permanência, isso significa que temos pelo menos o triplo, mas não é o triplo, é mais, porque o triplo é num curto período. Se entrarmos com fins de semana, com férias, temos que ter mais. Portanto, se considerarmos que é razoável para ter em permanência 8 homens ter 4 vezes isso, temos 32.
Já é o topo dos campos.
Sim.
Portanto, é sensivelmente igual ao que existia antes.
Sensivelmente igual ao que existia antes. Não sei se respondi à sua pergunta, Sr. Deputado.
Tanto quanto a minha expectativa, sim, mas eu também não tenho mais tempo para insistir, portanto, Sr. Coronel.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia, que também, como acaba de reconhecer, esgotou o tempo do CDS-PP nesta primeira ronda e, portanto, para concluir a primeira ronda, o grupo parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Jorge Machado, nos mesmos termos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos, muito boa tarde ao Sr. Coronel Esperança, obrigado pelo depoimento até agora, tentando sistematizar algumas ideias. A primeira pergunta que lhe queria colocar é, porque parece de alguma forma desvalorizar-se a questão, é qual é a sensibilidade do Poel Nacional de Tancos? Do ponto de vista militar, do ponto de vista de segurança.
É elevada, Sr. Deputado.
Bem, não estamos face a uma chafarica, nem a uma cozinha, por
não.
Muito respeito que as cozinhas
não
merecem, têm a importância logística que têm. Muito bem. Face a este cenário, E aqui gostava de colocar as diferentes... De alguma forma, as questões foram-lhe colocadas, mas de alguma forma não respondeu às questões. Até 2007 nós tínhamos um oficial, 5 sargentos, 4 cabos, 34 soldados em permanência na segurança desta unidade. A partir de 2007 foi tomada uma decisão operacional de reduzir para 6 soldados, 1 cabo e 1 sargento. O Sr. Coronel já nos disse, já nos deu a resposta do ponto de vista do porquê que esta opção foi tomada. Porque o Exército foi pedido para aprontar pessoal para o Iraque, para a RCA, para as missões NATO, para os fogos, para isto e para aquilo. E, portanto, alguma coisa tinha que cair. E o que nos está a dizer é que o que caiu a opção política, e aí as FIAs também têm responsabilidades, digo-lhe com toda a frontalidade, a opção política foi reduzir o efetivo no âmbito da segurança. A pergunta que lhe foi colocada de uma forma muito clara, Sr. Coronel, eu peço-lhe que tente responder sim ou não, é face à sensibilidade das instalações que referiu. 8 militares, 6 soldados, 1 cabo e 1 sargento são ou não suficientes para o cumprimento da missão?
Sr. Deputado, com todo o respeito que me merece, mas não está na competência do regimento fazer essa avaliação. Em termos pessoais, eu tenho a dizer que o soldado de hoje não é igual ao soldado de há 20 anos atrás. Um soldado paraquedista montar segurança no paiol é diferente do soldado do SMOD há 30 ou de há 20 anos atrás. E, portanto, esta redução não é muito significativa. E se as instalações tiverem os meios auxiliares necessários, este efetivo, naquele grau de ameaça, que não era considerado crítico, na minha opinião, é aceitável. Agora, nós queremos sempre mais. Ele ficaria mais descansado se tivesse um homem em cada torre, se tivesse outras condições. Mas sabemos que nós temos que trabalhar, não descurar nunca a segurança, mas com o considerado suficiente. E os meus camaradas do Comando Operacional determinaram que seria assim e, na minha opinião pessoal, perante os dados da situação e não considerando as questões de deficiências que já foram subejamente faladas de âmbito técnico, de âmbito das instalações, será. Agora, há outras questões que, nomeadamente as declarações do Sr. General Revisto Duarte em relação àquilo que poderão ser eventuais questões que eu desconheço e que terão que ser levantadas noutro âmbito. Agora, o militar do Exército Português, seja paraquedista, seja da engenharia, 8 militares que atuam como 2 esquadras, cada esquadra com 2 parelhas, mesmo considerando a dimensão daquelas instalações, perante o grau de ameaça, era o mínimo que podia ser exigido. Poderia não ser o aceitável, mas era o mínimo. Aceitável não, o desejável, mas era o mínimo e estava dentro dos padrões daquilo que nos foi ensinado.
Ok, já temos uma resposta mais conclusiva. É o mínimo, não é o desejável e, portanto, ficamos com essa resposta. Mas o seu pressuposto é de um se. E qual é o pressuposto? É que as instalações tivessem as condições materiais de segurança adequadas. E o Sr. Coronel já nos disse na audição de hoje que as condições materiais, físicas das instalações degradadas como estavam eram o espelho daquilo que é o funcionamento das nossas Forças Armadas e dos investimentos provocados nas Forças Armadas. Partilhamos essa preocupação. Sabemos que não tínhamos
videovigilância...
Peço desculpa, Sr. Deputado, eu não falei em desinvestimento nas Forças Armadas. Não,
essa parte é minha, essa parte é minha, mas é o espelho. O Sr. Coronel disse que era o espelho do funcionamento das Forças Armadas, nomeadamente do Exército, tendo em conta as limitações orçamentais, salvo erro, foi essa a expressão que utilizou.
Não, peço desculpa, eu não sublinho essas declarações, porque as Forças Armadas cumprem missões no âmbito da NATO, no âmbito das Nações Unidas, estão na RCA e é um esforço considerável para o país, é uma questão de prioridades, é diferente.
Exatamente, exatamente, e concordamos consigo, porque precisamente as prioridades têm que ser definidas, há umas que caem e as que caíram foram as que se verificaram que ficaram por fazer. Mas o seu coronel disse que o pressuposto destes militares, os 8 militares serem suficientes, eram com base em condições materiais que não existiam. Isto é, as instalações físicas estavam extremamente degradadas e a videovigilância pura e simplesmente não existia. E portanto, este cenário, podemos concluir, pergunto-lhe sim ou não, que os 8 homens alocados à segurança da unidade eram insuficientes. Porque esta escolha de 8 homens não é independente das condições objetivas em que se faz a vigilância desta unidade. Sim ou não? Que, tendo em conta as condições objetivas, eram insuficientes.
Sr. Deputado, obrigado pela sua pergunta, mas permita-me que lhe diga que 8 homens não é uma força tão desprezível. Nós temos uma força reduzida na RCA e é reconhecida pelo comandante da força na RCA, tem efetuado missões, apesar do seu efetivo reduzido, contra opositores em número muito maior e muitas vezes não são muito mais que um pelotão. Portanto, 8 homens, 8 militares portugueses a montar segurança num paiol são já uma força considerável. Que o Exército tem dificuldades a efetivos, que este será o efetivo mínimo que tenha sido considerado, não tenho dúvida, perante aquilo que é as dificuldades que existem em termos de pessoal. Foi a opção, mas foi uma opção consciente e porventura tivemos este caso porque outros fatores contribuíram para que isto assim tenha acontecido. Que não tenho dúvida que quem roubou o material de tanques fez uma análise da força que estava presente na altura, das condições da vedação, das condições técnicas, não tenho dúvida que o fez e que encontrou vulnerabilidades que terão que ser equacionadas ou terá que ser verificado porque não foram equacionadas. Mas essa é uma questão que me ultrapassa.
Sr. Coronel, quando assumo o comando da unidade, com certeza que fez uma avaliação das condições em que os homens iam trabalhar e constatou o óbvio, não é? Da degradação das condições materiais extremamente degradadas das instalações e a ausência de qualquer meio de videovigilância que permitisse ser dissuasor e auxiliar dos seus homens. A pergunta que lhe queria colocar tem a ver com um comentário que fez a resposta ao deputado Ascenso Simões. O senhor deputado, a determinada altura, diz que, relativamente a estas questões, havia conversas. Isto é, quando lhe é perguntado se reportava ao seu superior hierárquico, dizia havia conversas. Bom, a pergunta... Havia conversas, já é muito vago. Pode ser uma conversa de caserna ou de bar ou de messe e não ter significado absolutamente nenhum. A pergunta é: reportou ou não por escrito as dificuldades que encontrou nestas componentes, isto é, nas vedações e na ausência de videovigilância que objetivamente comprometiam ou dificultavam o trabalho dos seus homens, como é óbvio?
o sistema de relatórios que eu já referi, o comandante desta força, o sargento, de cada vez que faz o seu período de serviço, faz um relatório. Esse relatório é entregue nas operações. As operações produzem um relatório com toda esta informação para o escalão superior. Portanto, este fluir da informação é, por assim dizer, automático.
Não é esse relatório que nos estamos a referir. Uhum. A pergunta é se, face às condições materiais que encontrou, a degradação das instalações e a ausência de qualquer meio de videovigilância, se reportou por escrito ou não ao seu superior hierárquico as condições que encontrava.
Sr. Deputado, todos os relatórios que saem do regimento são do comandante, como é óbvio.
Identificou estas questões em concreto ao seu superior hierárquico, sim ou não?
Os relatórios que saíam das operações eram relatórios que tinham esta informação.
Ok. Isso é importante para nós, porque percebemos que há uma transmissão de uma informação para o seu superior hierárquico que não podia ignorar, objetivamente não podia ignorar, as condições em que trabalhavam. Isso parece-me relevante. Sr. Coronel, uma outra pergunta que gostaria de colocar-lhe. Quem é que sabia do inventário? Qual era o material que estava em cada uma das unidades do Poiol Nacional de Tancos?
São os funcionários que fazem esse controle. Os funcionários da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército é que controlam o material que está dentro dos paióis.
Portanto, o pessoal que faz a ronda não tem noção qual é o material que está em cada um dos paióis.
Não tem acesso ao interior dos paióis.
Sabe se havia alguma rotatividade do material entre os paióis ou se eles estavam de alguma forma fixos e ficavam lá para sempre e, portanto, quem tivesse acesso à informação saberia que, com certeza, queria encontrar naquele paiol aquele material militar?
Não tive conhecimento dessa rotatividade, mas os homens permanecendo 24 horas poderão tentar perceber, até porque, repare, quando é fornecido material, os homens que estão lá veem onde é que se vai buscar o material. Agora, eu não tinha conhecimento, nem eles tinham essa... Não tinham oficialmente essa informação, mas eles estavam a controlar o acesso, portanto viam onde é que se ia buscar as coisas, mas não necessariamente estavam lá presentes, não necessariamente nem deveriam estar. Quem estava é quem ia buscar o material, mas isso não são só eles, isso também quem lá vai buscar o material também tem essa informação, onde é que foi buscar o material.
Sabe se havia alguma prática de rotatividade do material para ele não estar sempre no mesmo sítio, sem ser para uso por parte do Exército? Isto é, para efeitos de gestão de estoque e para inventário, se havia rotatividade entre os paióis ou se de alguma forma eles estavam fixos naquele mesmo paiol e, portanto, havia algum grau de certeza que aquele material estava naquele sítio, quem tivesse domínio do inventário?
Desconheço se havia essa rotatividade e parece-me pouco prático porque... os paióis têm condições de umidade, de temperatura, adequados a diverso tipo de material. Portanto, parece-me pouco prático que existisse uma rotatividade.
Sr. Presidente, não tenho mais nenhuma pergunta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Jorge Machado, também agradecendo a sua intervenção. Nos termos regimentais, seguir-se-á uma segunda ronda em função das descrições dos grupos parlamentares. Agora, nesta segunda ronda, a sequência já é do maior grupo e por ordem decrescente, o que quer dizer que começará o grupo parlamentar do PSD e a indicação que eu tenho é a senhora deputada Joana Barata Lopes, sendo certo que as perguntas dos vários grupos são sequenciais e, no final, o Sr. Coronel terá a oportunidade de responder, mas só no final da ronda. Portanto, só para uma clarificação, portanto, o grupo parlamentar do PSD será a senhora deputada Joana Barata Lopes, do Partido Socialista. Será o Sr. Deputado Ascensio Simões. E pronto. Então, senhora deputada Joana Barata Lopes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Coronel e, no seguimento desta audição, tentar aqui consolidar algumas das coisas que aqui já foram ditas, reforçando aquilo que a deputada Berta Cabral teve a oportunidade de dizer em nome do Grupo Parlamentar logo de início, que tem que ver com o nosso objetivo, que é o também de garantir, e isto é importante que saia reforçado, garantir que não ficou ou não fica afetado durante este processo e após este incidente infeliz o prestígio das Forças Armadas e, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD quer não apenas que seja feita a avaliação dos factos e dos atos e das omissões ou incompetências que possam ter gerado este roubo a Tancos, as responsabilidades políticas, perceber esta questão do ponto de vista das falhas do sistema, portanto, o que é que originou, o que é que falhou, que permitiu que isto acontecesse, garantir que não volta a acontecer, naturalmente, dentro daquilo que é possível garantir que não volta a acontecer, mas do ponto de vista sistemático mais alargado, e teremos tempo ao longo das audições, perceber que falhas do sistema é que potenciaram esta situação. Naturalmente, há, na nossa opinião, houve uma inabilidade política, nomeadamente da parte dos governantes, que nós entendemos não salvaguardou devidamente aquilo que devia ter feito, não resguardou a instituição militar e não preservou, à medida daquilo que nós entendemos que devia ter feito, o bom nome daquilo que é as nossas Forças Armadas. Isto preocupa-nos, naturalmente, mas como já foi aqui referido, o Sr. Coronel está aqui por requerimento do Partido Socialista, foi comandante entre outubro de 2013 e outubro de 2016, e, portanto, é um bocadinho dentro dessa área que também lhe pergunto. Já aqui tem sido aqui falada a questão da insegurança. Por várias vezes foi colocado, o Sr. Deputado Ascensio Simões assumiu que o Sr. Coronel sentiu insegurança, foi o Sr. Deputado Jorge Machado disse agora, na intervenção que tivemos, na ronda que tivemos anteriormente, na pergunta que lhe colocou já dizia que se as condições comprometiam, portanto já continha a pergunta, já continha esta resposta, dizendo que a falha nas instalações comprometia a sua necessidade de insegurança. Daquilo que nós percebemos que o Sr. Coronel aqui disse, referindo necessariamente que queremos sempre mais, foi essa a expressão que utilizou, deu a nota daquilo que tinha acontecido até 2017 e após 2017, deu até a sua opinião sobre o que é que isso constituía do ponto de vista do funcionamento global, mas, e queremos que isso fique cabalmente esclarecido, não sentiu que fosse insuficiente para cumprir a sua missão de segurança aos paióis e vou citá-lo, nomeadamente considerando que a questão de insuficiência prende-se com o grau de ameaça, que foi aquilo que disse aqui. E, portanto, mediante o grau de ameaça que sentiu durante o tempo em que esteve com estas funções, não sentiu que não tivesse condições para cumprir as condições de segurança que lhe eram pedidas. Pedia-me que confirmasse isso ou que deixasse isto o mais claro possível, porque isto já foi colocado aqui várias vezes e, portanto, que diretamente nos esclarecesse. E depois há aqui uma questão que nós entendemos que era importante e eu gostava de lhe colocar diretamente, que tem que ver com a desvalorização. O roubo é grave. É importante que todos nós reflitamos sobre isso, nomeadamente o Exército também. Ontem estivemos, como já aqui foi referido, a visitar Tancos. Já nos foi dado nota e nós compreendemos e entendemos que sim, tudo indica que sim, que já foram tomadas medidas no sentido de que não voltem a ocorrer situações com estes contornos. Mas nós não podemos aceitar uma desvalorização. E quando se fala, nomeadamente na questão da perigosidade do material, tem vindo aqui alguma desvalorização. Ao Sr. Coronel, não me leva mal, mas quando diz, por exemplo, como disse, que também se pode em casa fazer explosivos, bom, isso não diminui a perigosidade dos explosivos, não é? E, portanto, quando diz, creio que disse que era um material difícil de transportar, a não ser em uso militar. Então eu faço-lhe a pergunta de forma mais direta. Alguém mal intencionado que quer utilizar aquilo para causar danos, consegue ou não causar com o material que foi roubado? Porque, a determinada altura, volta à expressão que utilizou e ao exemplo que deu, o facto de se poder fazer em casa determinados explosivos não significa que eles não causem dano se forem utilizados indevidamente. Portanto, a pergunta é muito direta, que é, o material que foi utilizado, independentemente de ser possível obtê-lo de outras formas ilícitas, é um material cujo grau de perigosidade pode, de facto, causar danos. Ou seja, se alguém utilizar, como referiu aqueles, os LO, que têm sido muito falados, os lança-foguetes, se alguém quiser utilizar para causar danos, vai fazê-lo ou pode fazê-lo com aquele material. Independentemente de, gostava de referir isso, o prazo de validade, já sabemos, põe em causa, ele é utilizado como marca enfim, como nota, vou já terminar, Sr. Presidente, do ponto de vista do fabricante, porque põe em causa a segurança do militar que está a utilizá-lo, mas, independentemente disso, ele pode continuar a ser utilizado para causar dano, independentemente de, do ponto de vista do fabricante, já não deve ser utilizado por uma questão de integridade do militar que utiliza. Correto? É que eu queria mesmo que isto ficasse claro, porque há uma desvalorização ao grau de perigosidade que nos parece que não é boa e não é boa para esta comissão de inquérito e para aquilo que pretende perseguir. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ascensio Meixo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu concordo em absoluto com as afirmações da Sra. Deputada Joana Barata Lopes a propósito do apuramento de todas as responsabilidades para se encontrar as responsabilidades políticas. E, portanto, nesse aspecto é uma evolução muito significativa no sentido de nós todos olharmos para a amplitude desta mesma Comissão. A segunda questão tem a ver com o serviço militar obrigatório. Ou seja, não é necessário um serviço militar obrigatório para nós mantermos efetivamente um bom desempenho das Forças Armadas, como já se viu. O que nós precisamos é de adequar as nossas realidades às condições em que temos. Ou seja, não vale a pena regressar ao serviço militar obrigatório sistematicamente para olharmos para a realidade que tínhamos em 2006, em 2013 ou 2010, relativamente aos paiões de tancos. Mas, Sr. Coronel, eu gostaria que não ficassem dúvidas sobre os 44-8. Porque os 44 são um pelotão. Mas os 8, mais 8, mais 8, mais 8... mais os sargentos, mais os tais oficiais que integravam o primeiro pelotão, são um pelotão. Portanto, não podemos fazer comparações entre 44 e 8, porque isso não é correto. Não era isso que acontecia. O que havia era recursos que eram... Não estavam em permanência. O pelotão não estava em 44 em permanência. Não foi isso que o Sr. Coronel disse. Não, era um pelotão que estava destinado para aquela segurança. Não eram 8, não eram 44 em permanência. E agora nós temos mais. Temos a soma de todos os recursos de todos os 4, das 4 unidades que têm a maior capacidade de alocar recursos que forem necessários. Portanto, vamos lá deixar isto claro, porque a notícia que ia sair daqui é: ah, antes eram 44 e agora são 8. Não tem nada a ver com isso. Não vale a pena. Não vale a pena que isso não é assim. Não. É, pois eu já sabia que isso era o fim. Já sabia que isso era o fim. Não é verdade, não vai ser assim, porque não vai ser daqui. Estou eu a falar, se me derem licença. Se me derem licença, aliás, temos aqui muitos objetores de consciência que não sabem verdadeiramente como é que funciona esta estrutura militar. Bem, senhor Coronel, eu gostaria de dizer o seguinte. Às vezes temos que sacrificar a rainha. E falou nisto sobre o comportamento do senhor SEM. O senhor Coronel acha que a posição do senhor General Calçada e do senhor General Menezes não foi então correta na sequência do sacrifício da rainha? Ou seja, quando nós temos um responsável operacional e temos um responsável de pessoal que se demitem na sequência daquilo que o senhor considera de termos que sacrificar a rainha, a verdade é que estas demissões não faziam sentido naquela altura? E senhor Coronel,
Senhores deputados, pedia silêncio só.
Relativamente às reuniões do Comando do Exército, o Sr. Coronel disse muito bem que, enquanto comandante de uma unidade, integra as reuniões do Comando do Exército. Participava nas reuniões do Comando do Exército. Pode dizer-me quantas vezes foi analisado o tema paiões? Não é o paiões de tanques, paiões, armazenamento de munições, e especialmente o paiol de tanques, sob o ponto de vista da segurança, sob o ponto de vista do comandamento de homens, sob o ponto de vista da adequação dos paiões a novas realidades, designadamente esta componente de umidade e adequação, umidade e temperatura dos paiões, que ontem nós todos que fomos lá vimos que não havia, nem havia umidade nem temperatura, porque os paiões, pura e simplesmente, aquilo que nós vimos eram barracões onde estavam os depósitos. Bem, até havia um dos depósitos que nem tinha grades nas janelas desse mesmo paiol, ao contrário do que já acontece agora nos paiões todos. Portanto, a questão que se coloca é: se no comando do Exército e nas reuniões em que o senhor participou...
Senhores deputados, eu pedia, de facto, um pouco mais de silêncio, porque...
Se nas reuniões do Exército e nas reuniões em que o senhor participou, se as questões relacionadas com tanques, com todos os paiões que estavam dependentes do Exército, foram tratadas e foram tratadas numa perspectiva mais global. Bem, senhor Coronel, o senhor Coronel com certeza que tem presente o desenho daquele armazenamento, o espaço em que está. Se o senhor olhar para os paióis 14 e 15, verá que eles estão no enfiamento de duas torres. Considera o seu coronel que a falha do fornecimento da guarnição das torres potenciou ou pode ter potenciado o assalto àqueles dois paióis, até porque nós sabemos que, sendo paióis nato, a realidade dos paióis é quase impenetrável. Ou seja, um homem em ronda não consegue ver quem está lá dentro, ou muito dificilmente consegue ver quem está lá dentro. Tem que entrar lá dentro, tem que dar a volta, porque se não o fizer, não consegue ver quem está lá dentro. Portanto, eu gostaria de ter a sua opinião sobre esta realidade em concreto relacionada com estes dois paióis. E por último dizer, senhor coronel, é que a sua opinião contraria aquilo que nós ouvimos, é que os paióis estavam dedicados. Portanto, estavam dedicados. Os paióis estavam dedicados a cada uma das unidades e, portanto, sabia-se perfeitamente o que é que estava lá e de quem eram aquelas munições. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ascensio Simões. Sr. Deputado João Vasconcelos, também nos mesmos termos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coronel, de acordo também com documentos oficiais que tivemos acesso, lá é dito que as fechaduras dos paióis não têm os requisitos de segurança exigidos e que também as fechaduras não têm esses mesmos requisitos, para além de para-raios que não estão operacionais, sendo necessário a sua substituição. No tempo em que o Sr. Coronel esteve à frente da unidade, se constatou alguma destas situações, se ouviu falar sobre, efetivamente, isto que aqui referi, e se ouviu, se tomou algumas providências, ou se chegou a falar sobre estes assuntos, nomeadamente para-raios, fechaduras e portas, portanto, de acordo com os documentos oficiais que consultamos. Outra questão, Sr. Coronel, que há pouco falei e que tem a ver com o sistema integrado do controle de acessos e vigilância eletrónica. Segundo se sabe, a partir de 2015, foram gastos cerca de 400 mil euros em videovigilância para várias unidades do Exército, inclusivamente, por exemplo, abrangendo inclusivamente a Orquestra Ligeira do Exército, por exemplo, mas nenhum desses sistemas foram destinados aos paióis nacionais de tanques, sabendo-se que é uma estrutura militar bastante sensível. Aqui eu perguntava ao Sr. Coronel é se teve conhecimento, na altura, destes contratos, efetivamente destes sistemas de videovigilância, no âmbito do SICAV, e se ouviu falar alguma vez pelo facto de nenhum destes se destinar aos sistemas dos paióis nacionais de tanques. Referindo ainda à questão de demissões de responsáveis que tivemos conhecimento, como o comandante pessoal e do comandante das forças terrestres, no seguimento dos acontecimentos de tanques, que é o que perguntava ao Sr. Coronel, é se sentiu, se ouviu, inclusivamente, dentro dos seus contactos pessoais, embora já estivesse na reserva, algum descontentamento relativamente a estas demissões, se lhe chegou aos ouvidos, enfim, dentro dos contactos que teve relativamente a esta matéria. Era só, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tom Correia, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo lhe dizer que ponderámos, inclusivamente, de insistir em algumas questões ou não, porque já percebemos que algumas ficarão sem o esclarecimento global que nós gostaríamos, designadamente saber o que é que continham exatamente as NEPs em termos das rondas, saber exatamente qual o ponto e o relatório da situação e o próprio relatório de posse, o que é que transmitia em termos das deficiências existentes e das falhas existentes. Enfim, procuraremos obter esses documentos. Compreendemos que o Sr. Coronel não tenha memória exata desses factos. Há, no entanto, aqui uma ou dois factos que eu penso que merecem alguma reflexão e algum esclarecimento, porque não ficou claro. E se não tinha ficado claro, não é seguramente culpa do Sr. Coronel, mas esta última intervenção, por exemplo, do Sr. Deputado Ascenso Simões, causa uma dúvida evidente, que é, o Sr. Deputado Ascenso Simões disse agora que os paióis eram dedicados. Presumo que isso significa que cada uma das unidades teria, enfim, o relatório exato e a gestão desses paióis, que foi o que eu perguntei, Sr. Deputado, foi o que eu perguntei há pouco. A resposta que eu obtive da parte do Sr. Coronel foi que não era bem assim. Era que eram os funcionários que sabiam e qualquer uma das unidades podia aceder a qualquer um dos paióis. E, portanto, convém agora esclarecer exatamente, Sr. Coronel, se for possível, como é que era. Era, como diz o Sr. Deputado Ascenso Simões, ou era como disse o Sr. Coronel, ou eu interpretei e acabei de dizer como é que tinha interpretado a sua intervenção. Porque isto lançou aqui uma dúvida óbvia e evidente. Por outro lado, também há uma dúvida que convém ser, tanto quanto possível, esclarecida, que é em termos de pessoal, porque dos documentos que nós lemos, daquilo que nós começámos aqui a discutir, a ideia que nós tínhamos da sua primeira intervenção, Sr. Coronel, inclusivamente, e não foi questionado por mim, era que nós estávamos perante 8 homens, que depois há mais 8 e há mais 8, mas penso eu que uma lógica de se revezarem, ou seja, que em efetivamente, uma lógica de horária, porque efetivamente nós tínhamos 8 homens, e portanto convém esclarecer isso, não é? Até porque também nesta intervenção final e nesta suposta pergunta final se tenta baralhar isso outra vez um bocado. E aquilo que eu gostaria de deixar aqui muito claro, antes de uma pergunta final, Sr. Coronel, é o seguinte, é que há um documento que consta dos documentos que foram entregues à Comissão de Defesa Nacional pelo ex-ministro da Defesa Nacional, e que se chama Tancos, Factos e Documentos, dos quais constam vários documentos, entre os quais um documento proveniente do gabinete do chefe de Estado-Maior do Exército e que tem remissão do chefe de gabinete, o Sr. Major-General José António de Figueiredo Feliciano, e este documento, a páginas 138, parece-me ser muito claro sobre o título... Página 7, sob o título, página 7 do documento 138 do documento global, por assim dizer. Diz efetivos. Sob o ponto de vista dos efetivos necessários para a constituição de instrumentos de segurança imediata dos paióis nacionais de Tancos, foram estabelecidos um oficial, 5 sargentos, 4 cabos e 34 soldados, num total de 44 efetivos, conforme relatório de inspeção técnica da Inspeção Geral do Exército. E depois, mais à frente, diz... Este efetivo é relevante para a análise que se procura desenvolver, porque, como se constata posteriormente, ele é, cito, substancialmente reduzido em 2006 para valores de um sargento, um cabo, 6 soldados por despacho do Tenente-General Comandante Operacional em 15 de janeiro de 2007. Portanto, isto ou é verdade ou não é verdade. Ou seja, ele ou é substancialmente reduzido ou não é substancialmente reduzido. E não vale a pena fazer aqui um jogo de palavras de 2 mais 3 mais 4 mais 5 e depois vai dar não sei quê, porque é esta frase é que tem que ser. Ou é verdadeira ou não é verdadeira. Não há duas hipóteses. Não há duas hipóteses. E este documento é um documento oficial que nos foi remetido. Última pergunta, então, e agora mesmo para terminar, Sr. Coronel, agradecendo a sua paciência e a sua disponibilidade, última pergunta é, perante esta situação e perante aquilo que foi encontrado, nós temos opiniões posteriores que vão nesse sentido, alguma vez foi pensado, alguma vez foi ponderado, alguma vez foi recomendado o encerramento destes mesmos paióis?
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. E para terminar, Sr.
É muito rápido, até a última intervenção, quase que dispensava a minha intervenção, mas porque realmente o relatório, o documento factos e o documento entregue na Comissão de Defesa Nacional, chamado Factos e Documentos relativamente a esta questão de Tancos, é taxativo no que refere à redução em 75% do efetivo alocado à segurança desta unidade. Não há discussão, está aqui, é assumido pelo anterior Ministro da Defesa Nacional, portanto isso, e aliás... enquadra-se precisamente na explicação que o Sr. Coronel dá, isto é, para fazer face à redução do efetivo e também por causa do fim do serviço militar obrigatório e também por causa das missões que naturalmente o Exército estava confrontado, há uma decisão tomada para reduzir o efetivo e isso tem responsáveis, tem datas, isso não, para nós é pacífico. A pergunta que queria colocar vai um bocado também nesta cena que aqui lhe foi colocado, isto é, face ao cenário que estava montado e tendo o Exército características muito próprias de formas de funcionamento, de comportamento, em que os superiores hierárquicos têm que ter, dar muitas vezes o exemplo. Seria ou não adequado um comportamento por parte das chefias do Exército de alguma forma, dar um murro na mesa e dizer assim: isto não tem condições de funcionamento e deveria estar encerrado e colocar este problema superiormente. Esta é uma questão que nos confrontamos, porque nós estamos habituados a ter nos militares e nas estruturas de topo da hierarquia militar gente frontal, capaz de assumir as suas posições e de assumir aquilo que acha que é correto para a defesa nacional. E não tivemos a coragem, por parte das chefias, de assumir esta posição. Dizer, meus senhores, ao poder político, meus senhores, com estas condições, nós não asseguramos a segurança deste equipamento e, portanto, é preciso tomar medidas. E tanto quanto sabemos, nada disto aconteceu. Nada disto aconteceu. E eu lamento profundamente que isso não tenha acontecido. E pergunto, não acha que isso deveria ter sido uma posição de princípio, de salvaguarda até da estrutura? Porque nós, e aqui isto depois vai nos conduzir a um cenário em que, do ponto de vista da comunicação social, do ponto de vista daquilo que é a factualidade, nós temos hoje dois militares punidos disciplinarmente em função do que aconteceu, em que um é um soldado, salvo erro, é um cabo ou um sargento, e até por declarações emitidas no processo disciplinar que não têm propriamente a ver com o caso em si. Nós não conseguimos perceber que, face a este cenário, face ao que aconteceu, as responsabilidades do ponto de vista da estrutura se fiquem por um soldado ou por um cabo. É inaceitável. É inaceitável. Porque no Exército, numa estrutura hierarquizada, manda quem pode. E, portanto, a pergunta que lhe queria colocar era neste sentido: se não acha que, de quem, não estou a dizer que é a sua responsabilidade, é dos seus superiores hierárquicos, se não deveria ter havido uma tomada de posição relativamente às condições operacionais em que aquela estrutura militar se encontrava, para, naturalmente, dizer ao poder político que não poderiam continuar naquelas condições em que estavam a operar, porque, objetivamente, convidavam ao que aconteceu, como é óbvio, porque, naturalmente, com as condições degradadas em que tínhamos as instalações, com os recursos humanos alocados, bom, poderia ter, só é surpresa não ter acontecido mais cedo, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Com isto concluímos a segunda ronda da inquirição e, portanto, aliás, em rigor, concluiremos com a resposta do Sr. Coronel a este conjunto de perguntas colocadas pelos senhores e senhores deputados.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu faço minhas as palavras do Sr. Deputado Ascenso Simões quando subscreve as palavras da Sra. Deputada Joana Barata Lopes. De facto, é grave o roubo e não foi minha intenção desvalorizar a questão. Se o fiz, não foi intencional e, aliás, todos nós concordamos que a intrusão dentro de instalações militares é muito grave. E penso que, em relação àquilo que é o grau de ameaça, e felizmente o grau de ameaça em Portugal tem-se mantido baixo, e isso permite que aquilo que é aquilo que, para que todos nós trabalhamos, que é um país em que os cidadãos se sintam seguros e a trabalhar em paz, se mantenha. E, de facto, esta questão, algum superior disse que foi um murro no estômago, e foi, de facto, um murro no estômago. E eu, como militar, não me senti bem. Tenho uma carreira de mais de 38 anos. Tenho grande parte do meu percurso em missões no exterior, e acontecer uma coisa destas, de facto, subscrevo que é fundamental garantir o prestígio das Forças Armadas. Esse prestígio está garantido por aquilo que é a opção pelo recrutamento que tem sido adotado e pelo treino que está a ser efetuado, e tem sido repercutido naquilo que são os resultados nas missões que os militares desempenham ao serviço de Portugal. Garantir que não volta a acontecer, de facto era melhor que não tivesse acontecido, mas há um conjunto de circunstâncias que assim levou a que acontecesse. A insegurança e o grau de ameaça, que isto ficasse um pouco mais claro, eu não quero entrar por aí mais do que aquilo que já disse. A segurança é a responsabilidade de todos e eu, durante o período que antecedeu a minha vinda aqui, lembrava-me de algumas questões. Uma é se a segurança é um dever de todo o cidadão, não é só do militar, não é só de cada um de nós aqui. Nós antigamente tínhamos moral e religião na nossa educação obrigatória e penso que muito bem tirou-se a religião, mas esqueceu-se que a moral não tem a ver com a religião. A moral é uma educação cívica de cada um dos cidadãos. Nós retirámos o serviço militar obrigatório e eu recordo que nas minhas passagens pela Guiné, o chefe de Estado-Maior da Guiné-Bissau, o almirante Zamor Induta, me dizia: na vossa cooperação não nos ensinem a manejar as armas, nós queremos é aquilo que vocês lá têm de educação moral e cívica militar, de ensinar aos nossos militares quais são os deveres de cidadania, de respeito pela vida humana, isso é que nós precisamos. E de facto, nisto tudo, penso, e a minha intervenção ia nesse sentido, desviei-me um bocadinho em relação ao cidadão, mas acima do cidadão estão outras instituições que colaboram nesta questão da segurança ou insegurança e na determinação do grau de ameaça e naquilo que tem que ser a cooperação entre todas as instituições. Isso é uma discussão que não me cabe a mim, cabe provavelmente a esta casa muito mais que a mim, de certeza. Penso que respondi à sua pergunta. Ao Sr. Deputado do PS, em relação ao apuramento de responsabilidades, francamente, como comandante do regimento, penso que já referi que este apuramento de responsabilidades é importante que seja feito e eu, como militar, gostaria que isto fosse célere, porque quanto mais se arrasta esta questão, mais a instituição é desgastada. O serviço militar obrigatório, eu concordo que é preciso adequar este serviço e este modelo, e que este modelo é o que está a ser adotado por diferentes países e a realidade de há anos atrás não é a realidade de hoje. E aqui as minhas palavras em relação a esta questão da educação moral, ao dia do serviço, o dia da defesa nacional, de facto esta adequação ainda está a ser feita e provavelmente há que haver aqui ajustamentos, mas decidirão melhor do que eu quem tiver que o fazer. Há aqui uma questão que foi colocada por todos os senhores deputados, que é a questão dos 44 e dos 8. É assim, o documento que eu tive acesso, existia um pelotão orgânico do Depósito Geral de Material de Guerra. Não existiam vários pelotões para este serviço. Se têm outra informação, eu já vos disse, com toda a abertura, aquilo que eu estou a dizer é com base naquilo que eu tenho conhecimento. Se errar, admito que errei. Então, peço desculpa, porque eu vi que a orgânica era um pelotão. Se é um pelotão em permanência, então obriga muito mais gente. Então isso era impossível nos dias de hoje nós termos, não temos em nenhuma unidade essa quantidade de militares para fazer o serviço. Não temos.
Passamos em companhia. Passamos de pelotão agora para companhia.
Já passamos a companhia.
Senhoras e senhores deputados, está o Sr. Coronel no uso da palavra.
Sobre a posição do General Calçada e General Menezes, isso é uma questão que cabe a cada um deles, o que em consciência decidiu fazer. o que se passa ao nível dos seus oficiais generais, nós, coronéis, sabemos alguma coisa, nós tivemos conhecimento do que é que se passou para a escolha do chefe, nós sabemos que, infelizmente, os chefes ultimamente não têm durado muito. Tive muita pena da saída do general Jerónimo, com quem trabalhei durante muitos anos e que achei que era um chefe extraordinário. Participei num jantar espontâneo de apoio quando ele foi nomeado em Torres Novas. Estas questões são questões que acontecem e que, perante a verticalidade que cada uma das pessoas deve adotar, em determinada altura consideram que não havia condições. E o Sr. Deputado disse muito bem, sobretudo considerando a exoneração dos seus coronéis, não é? Os seus generais devem ter cassacionado, até porque o comandante operacional estava na linha direta e o general-chefe exonerou o coronel e não sei, provavelmente ouviu, não sei se ouviu, mas isso é uma questão que não me cabe a mim, que cabe a mim avaliar. O general Calçada é o general da área de pessoal e isto havia de facto falta de pessoal e eu, nas reuniões de comando, a reunião de comando é uma questão que coloca aqui mais à frente, as reuniões de comando é um dia inteiro na academia, no anfiteatro, em que cada um dos generais de cada uma das áreas expõe aquilo que são as principais, aquilo que são as limitações, aquilo que se pretende fazer, aquilo que é a realidade. E o general Calçada, quando apresentava a realidade em termos pessoal, era muito má. As dificuldades de recrutamento, com as condições que podemos oferecer, são reais. E andámos durante um longo período depois de acabar o serviço militar obrigatório a tentar encontrar a forma correta de chegar ao cidadão para fazer aquilo que as empresas fazem e outros setores fazem, que é captar o melhor para servir nas Forças Armadas. Provavelmente foi em função disso ou de outras questões pessoais, desconheço. Se o que foi em concreto falou-se, mas não tenho esse conhecimento. Portanto, na reunião do Exército, ou nas reuniões de comando do Exército, que são normalmente anuais, a questão específica do paiol de tanques, não me recordo se foi tratada. Era tratada de um modo geral e eram estabelecidas as prioridades. E as prioridades, lembro-me que uma delas tinha a ver com a saúde, o investimento que estava a ser feito no hospital. O Sr. Deputado falou aqui numa questão da orquestra ligeira, não é? Essa questão, tanto esta de se falou ou para onde foi a prioridade, isso são questões decididas superiormente no Conselho de Chefes e tratadas a um nível que, ao nível de discussão, não me cabe a mim comentar. Peço imensa desculpa aos seus deputados. Em relação aos paiores dedicados a unidades, eu penso que falámos de coisas diferentes. E peço desculpa se nos ia em erro ou se fui direcionado, mas o que eu percebi é que a minha unidade, quando ia fazer o serviço de segurança, tinha a responsabilidade de determinados paiores. Peço desculpa, foi uma interpretação minha errada, portanto, a informação boa é dos seus deputados, têm os documentos e essa questão de se os paióis têm uma determinada unidade, desconheço porque não é da responsabilidade do regimento. Isso tem a ver com a unidade de apoio geral de material do Exército, é que define se o material de uma unidade está em determinado paiol. O pessoal que ia lá... As perguntas que eu respondo são daquilo que é a responsabilidade. Por isso eu interpretei como se fosse em relação ao pessoal que lá estava de serviço. Portanto, têm toda a razão, Srs. Deputados, foi aqui um erro de interpretação. Não, não é a parte.
Bem. O senhor deputado do PCP falou-nos aqui na questão das fechaduras, das portas, e mais uma vez, lamento, mas esta é uma questão da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército. Que os homens verificavam, colocavam no relatório, tenho noção que sim. Tenho noção de ter verificado que havia essa referência que nos relatórios que via, mas era assunto que era colocado à entidade competente para resolver essa matéria. A questão da vigilância eletrónica, se foi direcionada, são decisões superiores e nós tentamos resolver o melhor que podemos ao nosso nível. O descontentamento da demissão dos responsáveis. Tive conhecimento de algumas ações que não subscrevi nem participei, porque não me parece que um militar que, como já aqui foi referido, deve atuar com frontalidade e com a total lealdade para com os chefes e para com os chefes que são nomeados pelos responsáveis políticos, portanto, é perante a nação que eles devem ter essa lealdade. E essas ações não são, de modo nenhum, ações que contribuam para a estabilidade e para o cumprimento da missão das Forças Armadas. O camarada com quem falei, desaconselhei a que participasse em qualquer dessas ações. Tenho conhecimento que houve um dos camaradas que jantou com alguém, depois veio relatar para as redes sociais. Desadequado, não parece que tenha sido um procedimento correto. Penso que um dos camaradas que mais falou é um camarada que eu conheço pessoalmente e que tem feito outras afirmações, mas que são o que são, e de facto acho que as pessoas por vezes devem olhar para o seu interior, para aquilo que fizeram, e só depois comentar, sobretudo desta forma. Mas, como sabem, isto é um fenómeno atual, é algo que estamos a assistir no mundo e não é muito diferente de outros fenómenos com que estamos preocupados noutras partes do mundo, e é bom que nos começamos a habituar em Portugal para estas questões, porque é de facto assim que aquilo em que acreditamos, a democracia que os senhores também estão empenhados e eu como cidadão também, são estas questões que fazem pregar aquilo em que acreditamos da liberdade que conquistamos e da igualdade que queremos para todos. Sobre a questão colocada por o senhor deputado do CDS, das NEPs, dos relatórios de posse de comando. O relatório de posse de comando está na unidade e penso que a pedido dos senhores, não tenho dúvidas que a pedido dos senhores deputados pode ser consultado. As NEPs, igualmente, as dos PAIOs dedicados já respondidos, os oito homens também, e a questão do ponderado encerramento é uma decisão que não cabia ao regimento. É claro que seria confortável em vários aspectos para o regimento se tivesse encerrado. A primeira questão era a questão de libertar os oito homens que tinham que lá fazer serviço em condições que os senhores testemunharam, de facto, aquelas instalações, mas não são as únicas no Exército e não são realidade de outras instituições. Mas é o que podemos ter e exigir mais, penso que também não será, pelo menos não é de forma alguma, a posição que eu considero que um comandante de regimento deva tomar, fazer o melhor que pode com o que tem à sua disposição. finalmente, penso que temos aqui assim a questão do efetivo reduzido e se devia ter sido tomada a posição e a questão de encerrar os peões. Eu penso que, de certa maneira, já respondi a grande parte destas questões. O efetivo é reduzido, mas o efetivo é reduzido nas Forças Armadas. Há dificuldades de recrutamento e não seria possível para o regimento cumprir, para o regimento e para os outros regimentos, cumprir as missões que lhe estavam atribuídas com mais do que este efetivo. Se teria sido preferível fechar os paiões? É uma questão que superiormente eu não o fiz, francamente não o fiz. Não sei se foi colocado anteriormente, mas como já disse, eu recebi a situação, 8 homens, entreguei 8 homens, fiz sentir superiormente que tinha dificuldades em nomear esses 8 homens, tive por vezes que aumentar aquilo que era o exigível em termos de permanência em serviço para que conseguir todas as missões, mas isso é inerente à vida militar e nós todos aceitamos isso quando decidimos este caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Havendo inscrições, haverá inscrições para a última ronda prevista. Não, há 3 minutos por grupo parlamentar e, obviamente, todos os deputados têm a faculdade, independentemente do alinhamento do respectivo grupo parlamentar, pessoalmente dispõem de 2 minutos. Mas, portanto, aquilo que eu pergunto, se os grupos parlamentares pretendem exercer os 3 minutos. Sr. Deputado, portanto, o PSD e o PS farão intervenções de 3 minutos e pronto. Então, e os senhores deputados, individualmente, também presumo que não. Então, senhora deputada Berta Cabral e o senhor deputado Alexandre Simões, imediatamente a seguir,
muito obrigada.
3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer a presença do Sr. Coronel e todo o testemunho que aqui nos deixou, mas queria ainda abordar uma questão, porque efetivamente ao longo desta audição falámos do furto do material de tanques. Uma intrusão numa instalação militar, que é grave, como aqui foi dito, que não devia ter acontecido. É verdade, o país ficou chocado com essa situação, mas se o furto chocou o país, eu penso que o aparecimento desse material, ou desse suposto material, ainda chocou mais as pessoas, os portugueses, porque tudo isso foi envolto numas circunstâncias pouco claras, com a dar a entender uma certa rivalidade e disputa entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária. Terá havido, tudo isto está ainda em investigação e nós nunca podemos ser muito taxativos nas nossas afirmações, mas a verdade é que é público e publicado que houve dissimulação, que houve muita irresponsabilidade e até alguma inabilidade, expuseram vulnerabilidades do sistema defensivo português, macularam a imagem das Forças Armadas, quer no furto, mas depois também no achamento, na recuperação, como que se queira chamar, desse material. Houve redução de confiança nas nossas Forças Armadas, e em particular no Exército, por parte das instituições e dos cidadãos em geral. Como já disse, é a nossa intenção que este processo seja célere, aliás, como também aqui referi, porque sendo célere é mais fácil recuperar rapidamente o prestígio e a dignificação das nossas Forças Armadas, e é esse o nosso objetivo, é o objetivo desta Comissão, mas a verdade é que eu gostava também de saber como é que o Sr. Coronel avalia toda esta situação, conhecendo o Exército, conhecendo
o interior do seu funcionamento, a Polícia Judiciária Militar, alguma rivalidade que eventualmente possa existir no confronto com outras polícias criminais, como o caso da Polícia Judiciária. Como é que vê isto tudo? Como é que vê esta situação? Porque, de facto, é uma questão que não deixou uma boa imagem da Polícia Judiciária Militar. E quem está cá fora não distingue exatamente se a Polícia Judiciária Militar depende do Exército, se a Polícia Judiciária Militar depende apenas de si própria, mas depende diretamente do Ministro. E é isto que é preciso aqui ter em conta. E a verdade é que as consequências políticas que até agora foram retiradas tiveram a ver com a recuperação do material e não com o furto do material. E, portanto, tudo isto faz parte do mesmo processo, já foi a penso, como se sabe, em termos de investigação, e eu gostaria de ter o seu comentário sobre esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Xenia Simões, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para terminar, agradecer ao Sr. Coronel a sua contribuição para que nós possamos fazer o melhor trabalho nesta comissão. Mas, Sr. Coronel, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu fico sempre muito chocado quando numa estrutura pública os únicos responsáveis são um soldado e um cabo. Até agora, passado este tempo todo, não houve um processo disciplinar a nenhum oficial intermédio, não houve nenhum processo disciplinar a nenhum comandante de unidade, essas circunstâncias todas não foram operadas ao nível dos comandantes que se demitiram, e isto é uma coisa que o país tem que perceber porquê. Ou seja, nós temos um país em que a base há um cabo e um soldado que têm processo disciplinar e que têm uma pena, e mais ninguém. Ou seja, só temos aqui uma responsabilidade política. Ou seja, o que é que verdadeiramente está em causa para que isto não aconteça? Ou seja, se a estrutura das Forças Armadas é impermeável à implicação externa para uma circunstância desta gravidade. Mas, senhor Coronel, eu gostaria também de lhe agradecer o facto de ter indicado quais foram, durante o tempo em que o senhor passou pelo seu regimento, os superiores. Porque isso vai permitir, quando eles aqui vierem, nós perguntarmos verdadeiramente o que é que o senhor andou a fazer. Porquê? Porque eles tinham informação oficial e escrita. Como o senhor Coronel tinha informação oficial e escrita vindo das pessoas que estiveram nos paiões de tanques. Mas verdadeiramente o que aconteceu foi que ao longo do tempo, dentro do próprio Exército, com as opções do Exército, a opção não foi tanques. E essa que é a questão central. É aquilo que resulta mais nítido de todas as intervenções que o senhor Coronel aqui fez. E queria agradecer-lhe muito a sua vinda e dizer-lhe que, efetivamente, continuamos a saber que o que aconteceu até uma determinada altura foram um pelotão de 44 homens e depois passou a ser um conjunto, vezes 4, de 8 homens que eram remetidos por 4 unidades do Exército. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Xenia Simões. Não registrando, então, mais perguntas, com a resposta do Sr. Coronel, e concluiremos a terceira e última ronda. Muito obrigado. Faça o seu.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sra. Deputada Berta Cabral, muito obrigado pela sua questão, que me coloca algumas dúvidas como é que a posso abordar. Não sei se os senhores deputados viram, ontem saiu um artigo no Jornal de Notícias dando um bocadinho daquilo que é o meu percurso profissional. E esse meu percurso profissional permitiu-me acesso a conversas informais com responsáveis que disseram as suas opiniões, mas que eu, como comandante do regimento, não tenho. Tenho, de facto, esse conhecimento. Percebo a sua pergunta. Concordo perfeitamente. Sublinho que aquilo que já disse, a cooperação entre instituições é fundamental. Aquilo que se passou, de facto, não tem qualificação. E aqui não ponho ónus na Polícia Judiciária Militar, não classifico quem é que esteve bem, porque há inclusivamente a questão de em que âmbito e em que competências é que se enquadra a questão. E responsáveis de quem sou amigo de diferentes áreas da segurança, têm as suas leituras, mas é uma questão que me parece que o mais importante é a cooperação e, de facto, houve aqui um conjunto de circunstâncias que caberá apurar quem fez o quê e de facto, em nada contribuiu, aliás, veio agravar esta situação. Mas, sublinho, eu não considero que a solução seja encontrar um diferente desenho daquilo que é a estrutura de segurança, ou acabar com esta instituição, nomeadamente a Polícia Judiciária Militar. As instituições têm o seu mérito e, se alguém errou, tanto numa como noutra, deve ser apurado e deve ser corrigido. Sobre as questões que o Sr. Deputado Ascenso Simões colocou, e eu queria aqui assim fazer uma ressalva. O Sr. Deputado afirmou que eu disse que os responsáveis tinham informação escrita sobre a questão. É um facto que os relatórios, o que eu disse foi, os relatórios nascem depois é acrescentado com os comentários do comandante, do oficial de operações, mas nascem na força que está no paiol, são coligidos nas operações e são transmitidos ao escalão superior. Leia-se Estados Maiores dos seus generais, que darão conhecimento. Estamos aqui um bocadinho naquilo que foi, se o Sr. Ministro tinha conhecimento ou não tinha, se tinha o chefe de gabinete ou não tinha. Atenção que eu não posso dizer, o próprio dirá se teve conhecimento, se não teve, e os documentos falarão por si melhor do que eu ou qualquer outra situação. Em relação aos responsáveis, o soldado e o cabo, pois eu de facto não considero que isso seja razoável. Nós somos todos iguais, somos todos soldados. Aliás, eu fui soldado, sargento e oficial. Portanto, tenho conhecimento de toda essa realidade e o respeito por todos de igual forma. E a questão da estrutura permeável ou não das Forças Armadas. Todos nós conhecemos aquilo que é a realidade e não me parece que seja diferente ou pior que outras instituições. A ascensão na carreira, a progressão, cada um quando inicia a sua carreira militar, questão da permeabilidade ou não, tem vantagens e desvantagens. Eu sempre fui adepto da abertura à sociedade e sempre convidei todas as instituições de tomar a irem ao regimento, a total transparência. Sei que isso não é desculpe,
não é habitual.
Não sei se é habitual. Eu reparo, eu fazia os dias da unidade no convento de Tomar. O dia de Tomar tem sempre a participação de uma força militar. Tinha e manteve-se excelente relação com a senhora Presidente da Câmara. Portanto, se a estrutura das Forças Armadas em determinados setores continua fechada, penso que é uma questão que está no bom caminho e que terá a sua evolução, como todos os setores da sociedade. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Obrigado, Sr. Coronel Vieira Esperança, pelo depoimento prestado e respostas concedidas às inquirições dos senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, antes de terminar, eu queria apenas recordar que amanhã, às 17 horas, teremos, aliás, o Sr. Coronel de Infantaria Francisco José Ferreira Duarte, que sucedeu no comando da unidade do Regimento de Infantaria 15 ao Sr. Coronel Vieira Esperança. As inquirições amanhã iniciar-se-ão pelo grupo parlamentar do PSD e subsequentemente pelos demais grupos parlamentares. E, portanto, senhoras e senhores deputados, muito obrigado e até amanhã às 15 horas. Dizem-me que foi às 15, por lapso, portanto, amanhã às 17.